Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo, seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo e vamos repassar as grandes épocas do cinema. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
Júlio de Filho, será que conseguiremos passar um século de cinema em 43 minutos ou vai demorar um pouquinho mais?
Siqueira, eu tenho minhas dúvidas aqui. Rogério Montanari.
Apertem os cintos, pega uma garrafinha de água, que a viagem vai ser longa, mas vai valer a pena.
Muito bem, Bruno Costa.
Júlio de Filho, bem-vindo ao mundo espetacular do cinema. Nunca fez tanto sentido quanto nesse podcast, hein?
Exatamente, que bonito. Olha só, vamos repassar a história do cinema nesse podcast, tá? Eu sei que tem muita coisa. Já de antemão, já peço desculpa, tá? Nobre amigo ouvinte, desculpa, tá? A gente não vai conseguir falar sobre tudo. Afinal, né, a gente tem um podcast há 14 anos e até hoje a gente não conseguiu falar sobre tudo. Não vai ser em uma edição que a gente vai conseguir.
Ficou difícil, né, amigo? Dá um desconto, né?
Mas sabe que a gente vai repassar toda a história do cinema, desde a origem do cinema. Obviamente que vamos falar principalmente dos filmes. Vamos falar os filmes que foram modificadores em cada década. E a cada década você vai vendo a evolução e a influência de determinadas obras. E ver que coisas se repetem. Cara, vai ser uma experiência bem legal. A gente promete pra você. Juros do Futuro aqui para avisar para você que nós dividimos esse programa em dois. Quando a gente finalizou a gravação, a gente olhou no relógio e tinha lá 5 horas de gravação. Exatamente. Então é o seguinte, esta semana você vai ouvir até o final dos anos 60. Vamos falar sobre os principais filmes e aí na próxima semana, na semana seguinte, a edição 616... você vai ouvir a partir dos anos 70 até a nossa atualidade. Beleza? Combinado? Fica tranquilo aí que não vai ter podcast de 5 horas. Você pode ouvir de boas aí. Tranquilamente. Vou voltar aqui na minha máquina do tempo porque eu já viajei todas as épocas. Eu sou igual um personagem Dark. Tá ligado? É isso. Bom podcast pra você.
Olá, seres rapadurianos. Meu nome é Douglas Silva, de Cianorte, aqui no Paraná. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast. Viagem no tempo. Vamos aqui por décadas. Desde a origem do cinema, passando aqui pelos grandes clássicos, com aquela regrinha, tá? Filmes que modificaram. Filmes que mudaram tudo, né? Filmes que mexeram.
Concordo. Tem que ser um filme o quê, Jurandir? Que é um clássico.
Um clássico. Não, mas aí tem vários, né? Não, se for só um clássico, a gente... Né?
Não, a gente vai falar de vários, né, Jurandir? Mas não vamos falar de vários clássicos também, né?
Na verdade, não é só ser clássico. Tem que ser aquele filme que ele foi replicado, ele foi influente naquela década, ele foi importante, ele se viu de parâmetro.
Ele mudou a arte. Pronto, ele mudou a forma de fazer arte. E a gente tá falando do cinema, que é uma forma de arte relativamente jovem, tem um pouquinho mais de um século de idade, então é uma arte que ainda encontra a sua própria identidade, encontra ainda os seus próprios modos de como se produzir, como se fazer. A arte nunca fica solidificada, ela sempre encontra mudanças, evoluções, e no caso do cinema, como eu falei, está ainda na sua adolescência, por assim dizer, né? É na adolescência que se encontra quem você vai ser na idade adulta.
Homem, né? O cinema tem o quê? Tem uns 140 anos aí? 130 e poucos anos?
Pra história da arte, Júlio, isso é nada.
É pouco, nada. De fato é pouco. Se for comparar com a pintura, a música, etc,
tá de
fato
cinema,
é
muito pouco. Né?
Não, claro, óbvio, mas de qualquer forma eu concordo com o Sikas quando ele fala que é, sim, uma arte relativamente nova, mas, de qualquer forma, eu acho que ela já encontrou diversos caminhos. Ela, óbvio, passou por mudanças, teve diversas fases, a gente vai falar aqui algumas delas. Vou citar, por exemplo, a Nouvelle Vague, que vai mudar muito da história do cinema, vai mudar, vai influenciar o expressionismo alemão, etc, enfim. Mas o cinema achou, eu acho que, várias formas de contar as suas histórias. E a mudança, ela é sempre bem-vinda, né? Eu acho que a mudança e a diversidade dessas histórias é que torna o cinema uma arte tão rica, no final das contas.
Se a gente pegar ali no final do século XIX, ali em 1800 e muito, né? 70, 80, muita coisa do cinema estava sendo criada, né? Primeiro que estava sendo muita coisa experimentada, porque não existia cinema. As primeiras câmeras estavam começando a aparecer, onde surgiu também os irmãos Lumière, né? Onde teve as primeiras experiências e tudo. Acho que a gente não precisa falar sobre a origem da origem da origem, pra gente pegar já os pontos cruciais em filmes, né?
Pô, a gente não vai falar do fim do trem entrando na estação?
Mas aí a gente pode falar, porque aí já é século XX, né?
Dos bombeiros, com a mangueira de água.
Inclusive tem uma história engraçada sobre isso, né, Rogério? Quando o filme, de fato, passou em si, muita gente saiu correndo, porque achou que, de fato, o trem fosse passar por cima,
fosse esmagar esse pessoal.
Exato, um poder de imersão absurdo,
mas,
né?
Mas presta atenção, a gente tá falando do grande roubo do trem, né?
Na verdade, a chegada do trem na estação.
Chegada do trem na estação. Que é tipo assim, a própria fotografia era uma coisa nova, né? Não era uma coisa ainda tão antiga. Era aquelas câmeras gigantes, aquele negócio pra tirar uma foto, flash explosivo, esse tipo de coisa. Sim. E aí você colocar a fotografia em movimento, cara, os caras iam no circo, iam, sabe, no lugar, uma tenda fechada, o cara entra e de repente o trem vem vindo na direção dele. Porra, o cara sai correndo, cara.
Exatamente. Sabe? Essa é uma história engraçada e só pra mostrar o poder de imersão que o cinema sempre teve, né? Desde o seu começo. As pessoas, de fato, quando viam aquilo que, óbvio, num começo, muito da sua verdade, né? Muito do seu dia a dia. E óbvio que vão ter os grandes artistas que começam a mudar essa história. E eu acho que a gente pode começar a nossa viagem, senhor Jurandir Filho, por que não? Por Viagem à Lua, né?
Méliès, né?
Exatamente.
Jorge Méliès.
Jorge Méliès. Inclusive, a gente viu um pedaço dele lá em Hugo, o Cabré, né? O filme do Marcha Escocesa, que é um dos...
A Invenção de Hugo Cabret.
É um dos filmes que mais faz homenagem ao próprio Georges Méliès, né? Que a gente a gente não vê tantas histórias, né? Sobre o Georges Méliès, e o Escocesa, ele fez uma baita homenagem a ele, suas criações ali. A Viagem à Lua é um clássico, né?
Porque um dos motivos pra isso tá no próprio filme, que queimaram muitos filmes dele pra fazer material pra guerra e tudo mais, né? Então ele perdeu, na verdade o mundo perdeu muito material dele. E era um cara que não era conformado, porque nessa época o cinema eram coisas do cotidiano mesmo, o cara molhando o quintal, o trem vindo pra lá e pra cá e tal, e ele falou, não, peraí, a gente tem uma ferramenta aqui que dá pra eu inventar coisas que não podem acontecer.
A gente pode cortar o filme emendado depois.
Exato. O interessante do Méliès, Rogério, que eu acho, assim, é porque ele trouxe pro cinema aquilo que ele vivenciou na vida, que sempre foi a mágica e o ser o artista, né? Contar histórias, né? Quando ele traz o Viagem à Lua, que aí vai ser baseado no livro, né? Do Jules Verne, inclusive. Eu acho que o grande barato disso é a capacidade que ele tem de inventar. É de trazer pro cinema algo tão inventivo, algo tão fora daquela caixa que você acabou de descrever aí, que era o cotidiano, o dia a dia, a viagem no trem, etc. E trazer essa magia que antes estava muito no teatro, estava no próprio circo, estava em outros locais, e traz isso pro, de fato, pro cinema. Então acho que o Viagem à Lua, ele é rico, um filme de 14 minutos, né? Ele é na sua versão original, obviamente.
Temos link, inclusive, Bruno, na postagem desse podcast aqui no podcast. Da maioria desses filmes do começo do século, né? Do século XX, né? Porque a Viagem à Lua é 1902, né? Cara, 1902.
Agora, Juras, imagina o salto. Verdade. Em 6 anos, a gente saiu da chegada no trem da estação, certo? Que é um recorte da vida comum, certo? Sim. Ou seja, você não tem preocupação com atores, mise-en-scène, nada disso. Você tá pegando um recorte ali.
Uma câmera parada filmando um trem, né?
E 6 anos depois, você já tem uma ficção científica, cara. Que você já tem uma preocupação, sim, com interpretação. Você tem uma preocupação, sim, em você montar um quadro. Pegue aquela informação para contar uma história. Não é apenas um recorte da vida cotidiana. Você tá utilizando a magia de você pegar aquelas imagens em movimento para contar uma história completamente ficcional. É um salto gigantesco.
Não, e não só isso, você tem maquiagem, efeitos especiais.
É o primeiro filme com alienígena, né?
É verdade. Filme
com alienígena e imaginando, olha que doido isso, né? É, imaginando uma possibilidade de viagem à Lua. Uma coisa surreal para o começo do século XX, coisa que iria acontecer, o quê? 67 anos depois.
E o mais interessante é que a obra do Méliès, ele traz algumas coisas que para o cinema depois vão ser extremamente aplicáveis, né? Ele traz superposição, ele vai trazer fusão, ele vai trazer a própria parte de montagem. Então, assim, o Méliès, ele já foi um visionário nesse sentido. Como você disse, cara, ele fez um filme de ficção científica quando... pensar em ficção científica pro cinema seria algo quase impensável, né? Ele trouxe toda essa história do Jules Verne. Tem aquela famosa e clássica cena, né, da lua com a bala. Hero! Que eu acho muito interessante, inclusive, que representa um pouco dessa genialidade que tá no Méliès. E você trouxe o Hugo Cabret falando nisso, que é uma grande homenagem a esse artista que mudou muito do cinema e inspirou muita gente depois dele. Eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso e trazer essa narrativa do Méliès, que depois vai impactar em vários outros filmes.
Curioso é que não é uma bala, né? É a nave pousando.
É a nave,
a cápsula.
De fato, é como se é a nave.
Parece uma bala, né?
Ela parece uma bala, né?
É proposital, inclusive.
Vocês lembram, por acaso, de Volta para o Futuro 3? É que você tem o Doc Brown e a Clara conversando sobre viagem à Lua, sobre como foguetes se chegariam, ultrapassariam a esfera terrestre e tal. Você fica imaginando a importância dessas histórias. É, você fica imaginando a importância de ouvir essas histórias, querer transformá-las, querer colocá-las em uma nova mídia. É muito poderoso. E se você imaginar o nível de extrapolação e de imaginação que o Méliès teve, ele fez, inclusive, a ideia de você colocar filmes coloridos, ele colorindo frame a frame em alguns filmes dele, era um homem, um artista que estava muito à frente do seu tempo.
Acho que um outro filme que a gente pode comentar do começo ali do século XX, né, de 1903, é O Grande Roubo do Trem, que a gente pode considerar que é um dos primeiros filmes de faroeste já feito, né? É um gênero que vem ser muito utilizado depois no cinema e acaba sendo de grande importância, né? Até porque o filme é dirigido pelo Edwin Potter, que era operador de câmera do Thomas Edison. É muito velho essas câmeras, né? A gente pensa assim que as referências que a gente tem, o cara que criou a lâmpada. E é legal, porque o cinema de faroeste, ele veio, principalmente se a gente pegar a metade do século XX, a gente tem um faroeste muito forte como principal gênero, né? Como a gente tem hoje o gênero de super-heróis sendo o principal gênero dos últimos 10 anos, começo ali do século XX, é o gênero da vez, né? O faroeste, né? Muitas histórias foram contadas ali, né?
É, o Grande Roubo do Trem, ele é interessante porque é dessa época pré-Griffith, né? Ele é talvez o filme mais bem-sucedido aí comercialmente falando. E o Judas falou até da questão do Thomas Edison, e é interessante de fato, porque ele é produzido pela Edison Company, né? Então é um filme que já tem uma narrativa mais bem estruturada, você consegue ver isso. O filme, ele se ancora dentro de um grau de sofisticação, se a gente for levar em conta pra época, obviamente, né, gente? A gente tem sempre que se reportar pra época quando a gente tá fazendo essa análise. Mas já é um filme mais sofisticado, né, no quesito de narrativa. Ele já tem, acho que, uma meia dúzia ou mais de cenas que tem uma narrativa mais estruturada, enfim. Então tem uma preocupação, sim, com a questão cênica.
A montagem paralela, assim, de mostrar uma cena. Tá acontecendo uma cena de ação e vai pra outra câmera. E não existia isso, né, o fato de mostrar...
Verdade.
Que algo que foi aprimorado lá em Nascimento de uma Nação, mas que foi mostrado de maneira bem no início aqui no Grande Roubo do Trem.
E o Grande Roubo do Trem, ele já foi citado em outros filmes, tá? Porque ele tem aquela cena clássica onde um dos ladrões, ele aparece atirando, né? Contra a plateia, praticamente, né? Você vê ele fazendo o efeito do tiro, enfim. E essa cena já foi amplamente copiada, até o Júlio até começou o cast falando sobre isso, né? Que esses filmes vão influenciar e vão trazer pra outros filmes ideias de narrativas, de planos, etc. E o Grande Roubo do Trem faz isso. Ele vai ser homenageado, inclusive pelo Tarantino, se eu não me engano, e outros grandes cineastas, dessa forma, né? E isso torna um clássico, porque ele rompe a questão do tempo, né? ele continua sendo importante mesmo um filme de 1903.
O De Volta para o Futuro 3, né, que faz homenagem ao Velho Oeste, o Biff. Como é o nome dele no
Buford. 3? É o Buford Tanner, Mad Dog.
Ele fica atirando no McFly, e o McFly, né, fica dançando assim. Isso foi criado no Grande Roubo do Trem. Esse foi o primeiro filme a fazer essa brincadeira do cara ficar atirando no chão e a pessoa ficar meio que dançando assim. Nasceu aqui e, né, olha aí a quantidade de tempo sendo referenciado. Aliás, todo sim, filme faroeste sim. Que tem um tom de comédia tem esse tipo de cena, né? É de você dançar com alguém atirando no chão, né?
Mas depois vai se tornar meio que um clichê, né, Júlio? Mas aqui a gente começa a trabalhar um pouco dessa ideia, né?
Vamos lá dar um salto aqui para a década de 10. 1910, em que nós temos aqui o nascimento, obviamente que aconteceu muitas coisas, né? Muitos filmes foram lançados, o cinema mudo estava, né, ganhando passos largos ali na indústria, estava começando a se criar a parada dos estúdios, né? Os sindicatos começaram a nascer também e tudo, mas ali na década de 10 a gente teve o nascimento também do cinema de terror, né? Viram que o cinema pode ser um grande palco para contar histórias macabras. Foi aí que surgiu Frankenstein, né?
Não só isso, né, o Juras? Uma coisa que começou bastante na década de 10, já tinha começado na década de 00, né, 1900, foram os filmes baseados em livros. Aí se você olhar uma lista aqui só do primeiro ano, de 1910, você já tem aqui, ó, Alice no País das Maravilhas, Christmas Carol, né, que é um conto de Natal, você tem Frankenstein, que é o filme que a gente vai falar agora. Claro. Sabe, são vários filmes baseados em... tem o Mundo Mágico de Oz. Então, na verdade, são vários pequenos, são filmes mais curtos, obviamente, não são... ainda não se faziam aqueles filmes hoje que a gente conhece, são as longas metragens de uma hora e meia e tudo mais, mas eram filmes mais curtos baseados em livros de muito sucesso. O próprio Frankenstein, esse Frankenstein de 1910 que a gente tá falando agora, não é aquele do Boris Karloff. É um filme de 14 minutos e, assim, tem três personagens. Tem o Frankenstein, tem a mocinha e tem o monstro.
Mas o filme tinha 14 minutos também, né? Era o que dava na época, né?
E outra coisa, gente, é muito importante que a obra da Mary Shelley é basicamente o Big Bang da ficção científica. Muitos consideram como o primeiro livro de ficção científica.
E posso te dar real, Sicas? Posso te falar a verdade? De fundo do meu coração, é meu livro favorito da vida. Sabia?
Olha aí, ó.
Caraca. Sabia, não?
Cara, é um livro sensacional, porque ele é
revelações,
muito...
Revelações, hein?
Ele é muito sobre a humanidade, sabe? A gente pensa que é um livro, porque assim, os filmes têm essa história do monstro e tudo mais, né? Mas é um filme sobre humanidade, como você perde a humanidade buscando o progresso a qualquer custo, sabe? E depois, quando você precisa proteger a sua família, você também pode fazer qualquer coisa pra isso e tal. Cara, é um livro, eu releio pelo menos uma vez por ano, assim, fantástico.
Tem na postagem, tá, gente? Todos esses filmes do começo do século, a gente tem na postagem, porque são filmes menores, são filmes que tem, né, liberdade pública aí pra ser distribuído.
Já então, caíram em...
Domínio público. Muita gente brinca que eu sempre falo It's Alive quando a gente passa as áreas do Rapadura.
It's alive! In the name of God! Now I know what it feels like to be God!
Mas Frankenstein tem uma influência muito grande, no meu ver, de ficção científica. Todas as versões, a versão do Boris Karloff, a versão do Kenneth Branagh.
Sim.
É uma história que sempre me permeou pelo DNA. Essa versão de 1910 é muito estranha. E se torna mais bizarro ainda saber que essa versão foi produzida pela companhia do Thomas Edison, cara. São ligações, sabe? Que a minha cabeça, ela meio que entrou em parafuso quando fez. Você tem a Mary Shelley, que tem uma história tão, tão interessante quanto o próprio Frankenstein, que é a criadora da ficção científica, basicamente. Você tem Thomas Edison. Fazer essa ligação, cara, me colocou assim, me surtou um pouquinho.
O Sica citou sobre O Nascimento de uma Nação, que é um filme de 1915, que talvez seja um dos filmes mais controversos aí, talvez da lista dos filmes que a gente vai falar. A gente vai falar sobre muitos filmes, obviamente, mas esse filme, de fato, ele tem... muita gente que o adora pelas características técnicas, obviamente, muita gente que vai repudiar o filme, obviamente, pela questão da Ku Klux Klan, enfim, da toda a associação que ele tem. É um filme do Griffith, eu acho que o Griffith é um dos dos diretores mais importantes aí, tanto que eu falei da era pré-Griffith, né? E ele vai testar uma série de técnicas novas, ele vai trazer uma série de abordagens diferentes pro cinema, e é por isso que O Nascimento de uma Nação também é um filme importante para a história do cinema, mas ele é controverso nessa questão de trazer uma série de questões que hoje, pra gente, são questões muito complexas, né? Do racismo, dessa questão de atores brancos, na verdade, interpretando negros,
apropriação cultural, né?
Enfim.
É, pois controverso, você então... tá sendo bonzinho, né, Bruno? Você tá, tô sendo polido.
Tô sendo bem polido com o filme.
Esse, por exemplo, a gente não vai colocar link, né?
É.
Só pra você ter uma ideia do tamanho da bomba.
Até porque, até 1980, se eu não me engano, a própria Ku Klux Klan usava esse filme pra atrair, né, pessoas pro movimento e tudo mais, enfim. Então, é um filme que, nesse sentido, ele não é um filme positivo pra história do cinema, né? E a gente vai ter filmes que não vão ser positivos nesse aspecto, né? Porém, no aspecto técnico, no aspecto da cinematografia do filme em si, ele é um filme positivo. Se bem que existem muitas controvérsias sobre a questão do Griffith ser ou não alguém racista, tá? Isso foi levantado algumas vezes por historiadores do cinema, etc. Isso nunca ficou 100% definido, tá?
Tanto é que depois ele fez Intolerância, né, Bruno? Tentando não fazer um pedido de desculpas, né? Porque fazer um pedido de desculpas por Nascimento de uma Nação, por mais que seja moralmente necessário, ele foi um dos filmes mais vistos da sua geração. Ele foi responsável por uma série de avanços técnicos para a história do cinema.
É um filme estudado, né, Siqueira? É um filme muito estudado. Foi o primeiro filme a utilizar o close, por exemplo. Nasceu aqui o close.
Não, e outra coisa. Essa ideia de você fazer uma história com um escopo épico, grande, gigantesco, nasceu aí. É um filme que tem seus méritos técnicos, apesar de ser um filme moralmente completamente reprovável.
Ele se enquadra bem nesse perfil aqui, do que a gente está comentando, porque além das qualidades técnicas que são utilizadas até hoje, o movimento de câmera, o close, a montagem paralela, é um filme de suspense, né? Ele insere o suspense dentro da sua narrativa cinematográfica, uhum. Né? Ao mesmo tempo que tem todo esse conteúdo racista, é um conteúdo que incentiva o ódio e faz a propaganda desse ódio, né, também. Então, ele se torna importante também como ferramenta de estudo, né, de como um filme ele pode ter esses dois lados que são tão diferentes, né, e inclusive da ressignificação dos filmes.
A gente sempre, quando a gente analisa filmes mais antigos, né, a gente tem que fazer esse meio que essa empatia do momento, né. Eu sei que é difícil, obviamente, porque pra gente hoje é um assunto extremamente pesado, até para aquele momento, de fato, ou era, mas até porque o filme é baseado, se não me engano, numa peça do Thomas Dixon, que é obviamente racista, né? Mas eu volto a dizer, assim, o valor técnico dele, a gente tem lá a primeira trilha sonora orquestrada, você falou da questão dos planos alternados, o próprio Traveling tem ali. Eu acho que muito do cinema vai se dever ao que o Griffith vai fazer em experimentações e ideias. O Sicas falou do filme Intolerância, inclusive, de outros filmes que o Griffith vai fazer. E, com certeza, ele é um grande diretor, ninguém pode dizer que o não é. Porém, eu acho que O Nascimento de uma Nação não é um filme que moralmente seria aceito, sabe? Ele não é, ele não é, não é.
Eu acho que, inclusive, eu acredito que, inclusive, ele só é reconhecido até hoje, ele só é falado por conta disso. Porque ele realmente revolução dentro da técnica do cinema. Porque, assim, é um filme que tão moralmente ele é impróprio, porque você tem um grande exemplo disso, que você tem a Ku Klux Klan representando os heróis do filme. E mesmo naquela época, Ku Klux Klan, não era todo mundo que achava os caras o máximo, né? Eles tinham... Tinha muita gente que não aceitava aquele tipo de violência já naquela época, né? Então, quer dizer, é um filme que dificilmente hoje seria lembrado, sabe? Mas como ele tem toda essa carga de realmente ter revolucionado o cinema, não tem como a gente jogar ele pra baixo do tapete, né? Então...
Mas muito do que o Griffith fez, esse Nascimento de uma Nação é de 1915. O Griffith, cara, por exemplo, em 1908, ele fez 27 filmes. Em 1909, ele fez 32 filmes. Parece o Nicolas Cage, mano. Ele fez muitos filmes.
em 1910, ele fez vários, que eu tava olhando ali, quando eu tava puxando a lista dos filmes baseados em livros. Tinha uma pancada de filme dele lá. É incrível, assim. O cara tava filmando, ele nem dormia, acho.
Dá-se o mérito ao Nascimento de uma Nação por causa... de algumas técnicas que até hoje são muito utilizadas, mas muitas dessas técnicas foram utilizadas nos filmes anteriores dele, né? Só que esse filme ele ficou tão grande, né? Tão falado, tão marcante, porque deu tanta audiência na época, né? Foi muito visto. E ele é muito estudado, né? Como exemplo artístico, e ele é ressignificado. Aí, quando a parada é muito criticada, ele se torna maior ainda, né? Porque as pessoas criam um olhar de... Eu quero ver isso aqui, né?
É necessário a gente entender por que um filme com uma mensagem tão reprovável, tão escrota, tão destrutiva, ainda hoje é falado.
Sim, campeão sim. Campeão de bilheteria, todo mundo foi assistir, todo mundo falava sobre o filme. Claro, é o que eu disse, muita gente naquela época já não aceitava esse tipo de coisa.
Não.
Que tanto que ele pegou atores brancos pra interpretar negros e coisas
sim,
assim.
Sim, sim.
Então, quer dizer, não é que todo mundo é que nem, sei lá, hoje em dia, entendeu? Não é todo mundo que apoia umas coisas, mas...
Como eu disse, Rogério, na época, pra esse filme tinha o seu público e era aceito, porque aqueles conceitos ainda existiam pra aquela época. Exato. Hoje, quando a gente traz pro nosso tempo agora, e a gente tá falando muito sobre essa questão do racismo, vidas negras importam, eu acho que é importante a gente fazer isso que o Juras falou, não passar pano. A gente tá trazendo um filme que sim é importante historicamente, mas que pra mim, no meu ponto de vista, ele é condenável na questão moral, na questão ética, na questão de valores que eu sustento, que eu prezo e que acho que todos aqui do Rapadura estamos juntos nesse sentido. No entanto, ele é um filme importante pro cinema e precisa ser falado aqui. Você vai ver ou não vai ver, cara amigo ouvinte? Cabe a você fazer essa decisão. Mas veja, lembrando que tecnicamente ele é um bom filme, sim.
Eu acho que quer saber qual é desse filme? Assiste o Infiltrado na Clã, que tem umas cenas dele lá, entendeu? E aí acho que tá bom.
Ou isso.
Não só as cenas, mas também o contexto onde ele era utilizado.
Ah, mas exatamente. É uma discussão que também tá acontecendo com o próprio Vento Levou, né? Recentemente, que ele foi retirado do catálogo do HBO Max e vai retornar com um aviso, né? Dizendo que ele é um produto da sua época e tudo mais.
Sim.
Exatamente por causa da sua conotação racista. Então, tem coisas que estão sendo ressignificadas. E é muito importante você ressignificar coisas, porém, compreender que determinadas coisas aconteceram em épocas diferentes, né?
Eu vou fazer só um parêntese rápido, que eu não quero me estender muito nesse assunto, porque a gente tem muito filme pra falar, mas tem um cara chamado Herbert Spencer, que ele vai falar sobre o darwinismo social. Quem tiver curiosidade de procurar e entender um pouco mais sobre o que é a camada, o que ele consideraria como classe inferior ou classe superior, e o porquê isso vai se tornar depois um dos grandes pontos pro colonialismo e vai influenciar a política de vários países, inclusive, dar origem ao que vai se chamar depois de nazismo, acho que vale procurar porque você vai encontrar um pouco da nossa história, da história no sentido mais abrangente possível, e vai entender muito das argumentações de por que pessoas acham que podem dominar outras, ou escravizar outras, ou simplesmente ter o direito sobre outras. Então acho que é interessante para quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema e sair um pouco dessa questão do cinema, somente o cinema, e olhar um pouco mais para a história como um todo. Porque olhando para a história, a gente também consegue olhar para o cinema e entender um pouco desse reflexo.
Vamos lá para a década de 20, né? 1920. O cinema já está fortíssimo, muitos filmes sendo feitos. Ainda assim, cinema mudo, né? Muitas técnicas sendo aprimoradas de edição, da própria montagem mesmo, da trilha sonora e tudo. Acho que a gente pode começar essa década falando de Charlie Chaplin e o seu O Garoto, The Kid, ali, 1921.
Por favor,
cara, o Chaplin, ele é esse ator inacreditável, né? Ator, diretor, produtor, roteirista, compositor de trilha sonora. Ele fazia tudo no set de filmagem, né?
Verdade.
O cara era demais. Ele fazia... Até então, ele já tinha feito vários filmes mais curtos.
Sim.
Meio que curtas metragens, assim. O Garoto... Se não me engano, é o primeiro grande filme dele, né? É o primeiro longa-metragem, um filme um pouco maior. E, cara, sem dizer uma palavra, ele te faz chorar. Porque é um filme muito bonito, sobre um garoto que mora na rua, que por acaso era uma atriz, era uma menininha, mas no caso foi passado como um garoto. E cara, o Chaplin, ele pega muito no coração porque, cara, é o retrato da pura miséria e como você pode ser uma pessoa boa em meio à miséria, em meio à fome.
Exatamente.
Sabe? Que, tipo, não necessariamente
que a felicidade, ela não depende daquilo que você tem, mas daquilo que você vive, né, Rogério?
Exatamente.
É interessante essa mensagem do Chaplin. Ele, nos filmes que ele faz, acho que ele sempre se preocupou muito com essa mensagem do quanto você pode ser feliz não tendo absolutamente nada, mas tendo tudo ao mesmo tempo. Talvez essa seja a grande sacada que o Chaplin teve. Lógico, ele é excelente artista, não tem o que a gente falar, Uma figura que foi engraçada, porque eu lembro...
Ele não fazia bem, né?
Verdade. É, pois é. Eu lembro de entrar na casa do meu pai, isso há muitos anos atrás, eu devia ter uns 10 anos, e ver um quadro do Chaplin, eu não sabia quem era, né? E eu ficava perguntando pro meu pai, e meu pai também não sabia quem era. Mas o meu avô gostava, meu avô por parte de pai. E ele sabia, ele falava muito sobre Chaplin pra mim, assim. Mas eu, não, na época, eu não entendia, não tinha a compreensão que eu vou ter hoje da paixão que ele tinha, né? É, os meus descendentes são alemães, por curiosidade, né? E meu avô gostava muito dos filmes do Chaplin, então ele respeitava demais. E exatamente o quadro que ele tinha era desse filme.
Do garoto,
era do garoto, era o Chaplin sentado ao lado, exatamente, numa pintura que foi feita de um amigo pra ele.
É uma foto muito famosa, né? Essa do ele, o garoto abraçado, né?
E aí, sentados no meio-fio, não é isso? Do sentados
no meio-fio? E eu entrava em casa e tinha essa foto do Chaplin. Então isso pra mim marcou muito, né? O Chaplin marcou muito a minha infância, porque eu entrava na casa da minha avó, do meu avô, e via essa foto. E meu pai nunca quis entender muito sobre, mas o meu avô gostava de falar das histórias dos filmes que ele viu, enfim, de quando ele levou minha avó pela primeira vez ao cinema. Então essa relação sempre foi muito estreita, foi muito... E você falando agora voltou um pouco no coração, sabe? Essa coisa do ser feliz, não tendo nada, mas tendo tudo, né? Ao mesmo tempo. Isso pesou aqui no coração agora.
O amor preenchendo... Eu tive... Na verdade, acho que toda a minha geração teve uma sorte muito grande. Porque eu também via quadros. Eu tinha um primo que ele tinha um comércio que se chamava Chaplin. Era uma casa de esfirra. Legal. E aí, dentro do comércio dele, tinha várias fotos de vários filmes do Chaplin. E eu olhava aquele cidadão e falava... Bom, é um cara de um filme antigo e show, né? Mas a gente teve muita sorte porque a Globo, em alguma época, ela decidiu passar os filmes do Chaplin depois do Fantástico.
Sim,
todos,
sim,
praticamente. Sim. E aí eu tive o prazer de gravá-los, porque assisti o primeiro e falei... Nossa, isso é incrível, né? E aí fui assistindo todos, e aí eles passaram muitos filmes do Chaplin, eu gravei no videocassete na época, e eu assisti milhões de vezes cada um deles.
Videocassete, então, nossa, quanto tempo eu não ouço isso.
Ei, olha, todos nós somos tempo do videocassete, cara.
Betamax.
Não, e olha, salvo engano, quem lançou aqui no Brasil os filmes do Chaplin em VHS foi a Warner. E tem no meu colégio, meu professor de história passou um trabalho sobre tempos modernos. A gente vai falar
sobre tempos modernos
depois. Eu só queria deixar claro a importância de professores. É ensino fundamental, cara. Fundamental 1, 2. Sim, sim. Passando esse tipo de trabalho, cara, pra você correr atrás, assistir o filme. Coisa que hoje seria facinho. Por sorte, tinha uma locadora de vídeo aqui perto de casa. Eu pude alugar de maneira simples e tal. Hoje em dia era só ir no YouTube. Pronto, problema resolvido. Mas, claro. Nossa, você ter professores que te incentivem a ir atrás desse material, cara, foi fundamental pra mim.
O Chaplin, né, nessa década mesmo, ele fez outros filmes que foram muito marcantes, aquele Em Busca do Ouro, que é um filme maravilhoso, que a casa fica se mexendo, ela tá tipo num penhasco, e a câmera, é um negócio surreal. O Chaplin filmava de um jeito muito maluco, né, você enlouquecia.
Verdade.
Tipo um circo mesmo, que ele falou assim, olha, a gente tem que filmar ao lado de um leão. E o leão tá lá, né? Quando o leão acordar e você estiver do lado, você vai ser comido, né? Essa é a verdade. E aí, meu irmão, ele refilmou essa cena 300 vezes até ele conseguir ficar ao lado do leão e depois sair correndo e fechar a porta, né? Ele filmava de um jeito muito perigoso, mas o resultado ficava fantástico. Fantástico. Acho que se a gente pegar ali em Busca do Ouro, o garoto, o Cico ali nessa década de 20... São duas décadas que o Chaplin vai ter muita força, né? Que é a década de 20... Aliás, três décadas. 20, 30 e 40, né? Acho que são as três décadas do Chaplin mesmo em si. Que ele vai lançar grandes clássicos revolucionários para a história do cinema, né?
Eu queria dizer que o Chaplin me ensinou o que é ser um artista na sua essência. Eu queria deixar isso registrado aqui no Rapadura Cast, que eu acho que é importante... Uma coisa que o Sikas falou e ficou na minha cabeça, porque eu também tive a oportunidade dos meus professores fazerem isso, de passarem materiais, passarem filmes. Eu lembro de ter visto Gattaca pela primeira vez na escola, ao lado da minha turma, e tentando entender aquele filme que depois, anos mais tarde, eu fui ver novamente. Então, e os filmes do Chaplin, obviamente. Então, acho que artista, na essência da palavra, é o que o Chaplin é. Então, acho que fica no coração da gente, né? Quando a gente fala do Chaplin, acho que mexe com quem gosta de cinema, com quem gosta de arte de forma geral.
Porém, a gente tem a grande virada do cinema, a primeira grande virada do cinema, é a saída do cinema mudo e entrando cinema falado com O Cantor de Jazz, né, de
1927. A contragosto de muita gente, aliás, da indústria cinematográfica, especialmente Charlie Chaplin, que não queria o vagabundo falando.
E tinha suas, né, suas razões. Porque ele
era um grande sucesso.
Sim,
né?
Claro.
Ele era da arte cênica, né? Ele era o fazer mímicas, né?
Ele queria manter o vagabundo como se fosse uma... Como se ele falasse, entre aspas, né? Uma linguagem universal. Que sim. Na hora que você tem o cinema falado, você meio que você tá fincando uma língua, um idioma para os personagens.
Sim. Ainda não se tinha a ideia de que os filmes seriam dublados, né, e localizados e tudo mais.
Não, e sabe o que é engraçado? O que eu acho engraçado? É que quando ele decidiu fazer, ele fez inacreditavelmente bem.
Mas a gente não vai falar agora, né? A gente vai falar daqui a pouco.
É verdade.
A gente vai falar daqui a pouco, mas de qualquer forma...
Você tem total razão, Rogério, é verdade.
Mas ele disse que eu só vou fazer o vagabundo falar quando ele tiver o que falar.
E mas corta. Olha, puta, gente, pariu, sendo... Sendo bem sincero, se você assistiu O Cantor de Jazz e você lembrar da frase que era dita pelo Charlie Chaplin lá, que ele dizia que ninguém quer ouvir ator falando, que ator não tem nada interessante pra dizer, e você assiste O Cantor de Jazz e você dá uma certa razão pro Chaplin, sabe? Porque
é verdade.
Aquilo é ruim, meu irmão.
A gente viu essa história, né, da transição no filme Cantando na Chuva, né, que vem, né, muitos anos depois. É mostrado o que é que aconteceu, né, nessa transição, né, como era o cinema mudo, como que existiam os artistas que eram extremamente performáticos com o corpo, né, no drama e tudo mais, porém quando eles abriam a boca, era né,
voz de taquara rachada.
Taquara rachada, maritaca. Exatamente.
Taquara rachada. Quanto tempo eu não ouço essa expressão?
O filme Cantando na Chuva, acho que até o artista também, né, aquele filme O Artista.
O Artista,
também fala muito sobre essa transição. E é muito interessante porque essa transição é real, cara. É, como o cinema teve que se adaptar aos atores agora, eles não... Não tinha que ser só bonitos, né? Charmosos e tudo mais. Eles tinham que falar bem. E mais, já que vem o som, vem a música. Então eles tinham que cantar bem, que aí era bem difícil.
Inclusive, o cantor de jazz é exatamente isso, né? Ele tem essas partes musicais, obviamente, né? Ele é seguido disso. Lançado pela Warner Brothers, olha aí, Jurandir Filho. E de fato ele é uma mudança no que a gente vai chamar de paradigma para a trajetória de filmes como forma de arte e indústria lucrativa no final das contas. Porque o cantor de jazz deu muito dinheiro. As pessoas queriam de fato ver, né, esse primeiro filme com a questão sonora ali introduzida, né? Então ele tem sim o seu lugar dentro desse escopo do que a gente vai falar, muito por isso, muito por essa revolução que ele traz. Ele rompe com o filme como só arte, se bem que o Griffith já fez isso lá atrás, mas enfim, aqui a gente tem um salto significativo na questão da indústria no sentido de quanto você de fato pode lucrar com o cinema. Eu acho que o Cantor de Jazz vai dar esse grande pulo dos filmes que a gente falou até agora.
Porém, é outro filme, né, extremamente controverso, porque um dos personagens principais, ele é um branco fazendo blackface, e existe toda essa discussão em cima do filme, né? É retrato também daquela época, né? 1927, infelizmente, era dessa forma.
Tem um filme, Jurandir, que é de 27 também, e aí eu vou fazer um paralelo, né? Porque o Sicas e o Rogério, você me complementem, mas Metrópolis de Fritz Lang, né? Acho que a gente não pode deixar de falar do talvez uma das obras mais importantes aí do expressionismo alemão, que vem de uma estrutura até simples em termos de história, mas com uma narrativa forte, falando sobre classes de trabalho, falando sobre uma supercidade, sobre... A gente acabou de falar sobre essa coisa do darwinismo social, acho que aqui se encaixa perfeitamente exatamente isso, sobre aqueles que dominam, aqueles que são dominados, enfim. Então, eu acho que Metrópolis de Fritz Lang também é um cara que... Um filme que vai romper um paradigma, sabe? Vai mostrar outras possibilidades que o cinema vai ter.
Principalmente discussão social, né? Acho que a discussão social é a coisa mais importante, que o próprio Chaplin já fazia no seu cinema, né? Trazendo o vagabundo e tudo mais e colocando em situações de vida cotidiana, né? Da parte social.
Era mais cotidiano.
Sim, sim.
E a gente vê esse tipo de história sendo contada até hoje, né?
Verdade. E o Metrópolis, ele é um épico de ficção científica. Na verdade, ele é o primeiro grande... Ele é o primeiro épico de ficção científica. É um filme de 2 horas, se eu não me engano, ou mais um pouco do que isso.
Dependendo da versão que você for assistir. É que tem 2 horas.
Tem 1 milhão de versões.
Tem essa questão das versões. Mas ele vai ter aí 2 horas e pouco de duração. E é um filme que traz todo esse épico, que traz a ficção científica como pano de fundo pra discutir uma coisa muito maior, que depois a gente vai ver em N outros filmes, obviamente. A ficção científica servindo como um pano de fundo pra você discutir sociedade, pra você discutir questões do trabalho, sociais, enfim, outros temas até mais abrangentes. Mas eu acho que Metrópolis faz isso com Fritz Lang, e a gente, como vai falar de filmes que foram importantes pro cinema, a gente tem que fazer menção a um filme tão importante quanto esse.
Só foi em 2008, aliás, que encontraram pedaços maiores de Metrópolis, que quase 1/4 do filme estava dado como perdido, encontraram num cinema em Buenos Aires, cara.
É verdade.
É uma situação muito louca, mas Metrópolis é um filme que até hoje ele tem um discurso muito atual. Ele tem um discurso muito pesado. A mensagem que ele solta no final, que entre o cérebro que pensa e a mão que produz, tem que haver um mediador, que seria o coração, é verdadeira, é uma máxima verdadeira até hoje. Quando o Fritz Lang ele revelou Metrópolis para o mundo, uma das figuras que ficou bastante interessada no que viram foi o Goebbels, que viu no talento do Fritz Lang talvez a melhor forma de propagar os ideais nazistas. Fritz Lang caiu fora na mesma hora, mostrando que ele não só estava propagando aquela questão do coração como mediador, mas também ele tinha consciência do que o nazismo era.
Eu queria colocar mais um filme também, se pudesse, que é um filme que... Porque assim, a gente fala muito sobre o cinema americano, mas você tem o cinema... Tem aí, agora que a gente estava falando agora, sobre o expressionismo alemão, né, que tem vários filmes conhecidos, não é só o Metrópolis. Você tem o Gabinete do Dr. Caligari, você tem o Nosferatu.
Aliás, vários filmes. Excelente filme, o Gabinete do Dr. Caligari, Rogério. É um filme de... Tem uma fantasia ali, tem toda uma questão bizarra, né? Uma fantasia meio bizarra, né? Aquela questão da janela e a própria forma do filme, que os elementos são todos tortos, né? Já uma questão do próprio... Acho que é um próprio do próprio expressionismo alemão, se eu tô enganado, que me corrijam, mas eu acho que é dessa vertente do Dr. Caligari, que aí sim é do Robert Wiene, e é um filme que eu acho que também merece ser citado aqui, de 1919.
Tá. Mas tem o cinema russo, e aí a gente tem que falar de Encouraçado Potemkin.
Nossa, mas, então, com certeza.
É um filme de 1925 que... também revolucionou a forma que o cinema é feito, assim. E é um filme que... Inclusive, tem uma coisa engraçada desse filme, é que ele é tão bem feito que muita gente, até hoje, erroneamente acredita que as cenas que são passadas no filme são cenas verídicas da Revolução Russa. O que não é verdade. Você tem milhares de figurantes fazendo os papéis, e inclusive uma das outras coisas que também... é um pouco curiosa na questão desse filme, é que é o seguinte, morreu mais gente nas filmagens do que na própria Revolução Russa. Pra você ter uma ideia do tamanho disso.
Nessa época aí, os atores, eles se arriscavam de uma forma... Eu lembro do Harold Lloyd, que ele era tipo um contemporâneo assim do Chaplin, né? Desse tipo de filmagem perigosa, né? Em cima de prédio e... escalando coisas e ao lado de animais e dançando desesperados. Esses filmes que são um pouco mais acelerados, né? Acho que é o Buster Keaton também, eles são...
Buster Keaton e Harold Lloyd, eu acho que é mais fácil você compará-los ao Jack Chan.
Eles eram muito físicos, né?
O Buster Keaton é assustador o negócio, mano.
Cara, se você assistir Homem Mosca, cara, a cena do relógio, você fica em pânico. Assistindo aquilo ali. Eu acho que tem gente que tem ataque de nervo assistindo aquilo ali.
Tem um filme do Buster Keaton, Sica, se chama Sherlock Jr. Não sei se você já viu, mas tem muito isso que você falou, dessa parte física dele, né? Do quanto ele mostra a capacidade, principalmente de atuar fisicamente, a elasticidade dele, enfim.
O filme não tinha som, né? Esse filme de comédia, né? Tinha que ser mais ou menos como o Chaplin fazia, né?
Mas você imagina, se você fazendo os filmes de comédia, você tinha que se colocar no pau, digamos assim, literalmente, você tinha que fazer, se aparecer, então, imagina um filme de guerra com milhares de figurantes. Sabe, um batendo no outro, galera passando fome, não foi fácil esse filme, mas ele é um símbolo absurdo do cinema, assim.
Isso, e é o segundo do Eisenstein, né? Como é que pode? No segundo ele já faz incrível, um filme incrível. Que fica pra, pra posteridade.
Você pega o Coração do Potemkin, que aliás, muito obrigado HBO Max por ter disponibilizado esse filme. Você tem a cena da escadaria, cara, que é lá no texto final do filme. Clássico. Se você vê essa cena da escadaria, ela foi homenageada lá em Os Intocáveis, do The Palma anos depois,
verdade,
décadas depois. E é uma cena que você, assistindo hoje, você fica imaginando como diabos esses caras fizeram isso há 95 anos atrás.
Verdade.
O escopo é gigantesco.
Esse filme é sensacional. Hoje em dia, dá pra, assim, assistir ele e ficar abismado. Porque realmente é um daqueles filmes que são, assim, eu ia falar incríveis de novo, mas são irretocáveis, assim, sabe? A produção é grandiosa.
São obras-primas, né, o Rogério? Assim, são filmes que foi o que a gente falou brincando no começo da questão dos clássicos, mas tem filmes que a gente vai falar que são realmente clássicos, vão vencer a barreira do tempo.
Vamos pra década de 30 aí, 1930 pra frente. Temos uma década de muitos filmes, o cinema está em transição, a gente está saindo da Grande Depressão, né? O cinema está precisando, aliás, o cinema é usado como plataforma para trazer o público, né, para respirar um pouco mais humanidade, e até é usado como plataforma mesmo de divulgação, até porque a gente teve muitas coisas sendo usadas sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Durante essas décadas que passamos aqui, o cinema sempre foi uma plataforma de divulgação, de noticiário sobre guerra, sobre o que está acontecendo no mundo. Mas a década de 30 tem muitos, muitos clássicos do cinema. E foi a época que começaram a surgir remakes de filmes mudos, né, que já tinham sido lançados, adaptações. E a gente vê uma carrada delas, tipo Alice no País da Maravilha saiu lá em 33... O Cleópatra saiu em 34... E aí esses grandes filmes épicos começaram a ser refeitos, né? Já que estamos com uma tecnologia nova, temos os filmes têm fala, vamos colocar essas obras com falas, né?
E depois todos eles foram refeitos milhão de vezes.
Sim.
Mas porque esse Cleópatra mesmo é aquele, né, Cleópatra que a gente pensa não quando é, ouve sim, esse nome, sim, né?
Não é.
Exatamente.
Que é o da Sophia Loren. Sophia Loren, não.
Da Liz Taylor.
Elizabeth Taylor. Eu sempre troco as duas. Isso.
O próprio Ben-Hur teve várias versões até ganhar a grande versão do Ben-Hur.
Sim.
Né?
Teve.
Mas é uma década muito importante, principalmente no final dela, né?
Sim, sim. No começo a gente tem o Drácula, né? A gente tinha até falado, acho que um pouco sobre o Bela Lugosi em alguma parte do cast. E em 31 a gente vai ter o Drácula de fato com ele.
São os filmes de monstro, né, Bruno? Os filmes de monstro, eles ficam cada vez mais fortes ali. Porque tem o Drácula e tem nova versão do Frankenstein, né?
Sim,
tem a Múmia.
King Kong, cara, com o uso do stop motion incrível lá. Eu tava assistindo os documentários sobre Mandalorian no Disney Plus. Ver os especialistas em efeitos especiais e o Dave Filoni, que é animador, falando com os olhos brilhando, sabe, sobre King Kong de 33, você vê a importância desse longa pro craft, pra arte em si, sabe?
Sim, sim, sim.
E você ter as interações entre o boneco de efeito especial com os humanos, a forma como essa ilusão é criada, nossa, é incrível isso.
E sem falar que essa é a década que surgem continuações, né? Continuações e os spin-offs. Se você quer culpar alguém por sequências, culpe a década de 30.
Como?
Porque foi onde surgiu o filho do Kong. Surgiu a noiva de Frankenstein.
Que inclusive a noiva de Frankenstein é melhor que Frankenstein.
A então, filha do Drácula.
Olha aí, ó. Porque, Jurandir, aí a gente tá começando também a ver uma indústria de fato, exato, né? Começando a entender que, cara, bom, peraí, o cinema dá dinheiro, o cinema pode ter sim as suas continuações, eu posso aproveitar um produto e transformar esse produto realmente em algo que começa a se desenhar numa franquia, porque não é ainda uma franquia de fato, mas ele tem a possibilidade de, mas ele começa a ser um produto, encarado como um produto de fato, né? De, olha, isso dá dinheiro, isso tem público, a gente pode fazer continuações, a gente pode aproveitar e gastar esse produto ao máximo possível que a gente conseguir. Então, sim, é nesse período, você tem razão.
O Studio System, né, ele fica cada vez mais forte na década de 30, tanto que é a época dos grandes nomes, das grandes estrelas, em que o sistema de produção e distribuição ele é junto, né? Começa a surgir os primeiros problemas entre os artistas e os estúdios também na década de 30. Então muito do que a era de ouro de Hollywood, a gente pode dizer que começou na década de 30, né?
O próprio Frankenstein, que o Rogério gosta, de 31, né? Com o Boris Karloff, por exemplo, é um produto muito vivo até hoje, né? A imagem do Boris Karloff é muito viva na nossa na nossa memória até hoje. Inclusive, ela vai ser reproduzida várias e várias e várias e várias vezes em desenhos, seriados, etc, etc, etc.
É, porque a figura de Frankenstein do livro, ele não tem um formato. A Mary Shelley, ela não fala exatamente como ele é. Ela fala que ele é... Uhum. Uma monstruosidade, e é a coisa mais monstruosa que já existiu na face da Terra. Então, fica a você imaginar como é aquilo, um ser formado de pedaços de corpos, como um ser abominável. E aí, o cinema, cabe ao cinema colocar isso em tela. Sim, e aí, a figura do Boris Karloff ficou muito evidente, porque ele fez... o Frankenstein, fez A Noiva de Frankenstein e fez outros filmes e tudo mais. Então ficou muito aquela coisa daquele homem gigante, né? Porque o Boris Karloff devia ter uns 5 metros de altura. Sei lá, o cara é imenso, corpulento, né? E ele tinha um rosto muito singular,
bem característico, né? E a maquiagem também do fantástico Jack Pierce, que na época... Era fazia as maquiagens da Universal. Ele cria essa questão da cabeça chata, essa ideia de você ter os plugs no pescoço, nessa coisa da pálpebra caída, da mão mais alongada. Então dá essa ideia também que você falou, até a própria... o figurino do Boris Karloff, né? Com aquele tipo um paletó meio esfarrapado, sabe?
Isso.
Tudo isso constrói essa imagem que a gente vai ter do Frankenstein, que você bem mencionou, Rogério. Assim, não tá no livro, mas o cinema conseguiu dá esse formato que depois vai ser copiado diversas vezes. Então, é o cinema também se apropriando da própria literatura para pegar esse gap e falar, olha, onde você não conta a história, onde você deixa no subjetivo, eu consigo dimensionar ele para algo objetivo e criar, de fato, aqui um estereótipo que vai ficar aí marcado na história do cinema, né?
É curioso, é que eu fico imaginando que a década de 30, ela é muito culpada por várias coisas. Fico pensando aqui. Além dos spin-offs e sequências, são dos remakes, né? Então se você juntar spin-off, sequência e remake, culpe a década de 30 mesmo aí. Reforçando mais uma vez. Mas é uma década que tem filmes espetaculares. A gente pode começar citando aqui que foram revolucionários para a indústria do cinema e para a indústria do que a gente consome até hoje. Por exemplo, Branca de Neve, do Disney, né? 1937.
A nossa enxada e a nossa pá nós usamos pra cavar, cavando nossa mina noite e dia sem parar. Não vamos ficar ricos, nós nunca temos essa missão de cavar, cavar, cavar e cavar. É a nossa distração.
Fez um filme no braço de animação que você assiste hoje. Lembre-se, ele foi feito em 1937. Você assiste hoje e você fica assim, como que ele conseguiu fazer em 1937?
Ninguém pensava em fazer um longa-metragem de animação. Disney foi lá e fez. Animações eram aquelas coisinhas curtinhas que passavam no começo do... antes dos filmes e tal. Ninguém pensava em fazer um longa-metragem.
E aí pensava, será que vai conseguir atrair pro cinema as pessoas pra assistir um longa-metragem de animação? Porque a animação é tida como uma coisa infantil e nem sempre as crianças vão ao cinema e tal. Aí você olha a bilheteria do ano de 1937, Branca de Neve ficou em primeiro lugar com 4 milhões de dólares. Sim. Certo? Que hoje em dia, obviamente, teria que ajustar a inflação e tudo mais.
De dólares.
Em segundo lugar, ficou um filme aqui que chama Saratoga, que arrecadou 2 milhões e 400 mil. Então, quer dizer, quase o dobro do segundo lugar. Então, acho que o Disney tinha um pouco de razão, né?
De aventura sendo lançados, né? Por exemplo, aquele Robin Hood do Errol Flynn. O Errol Flynn era um desses atores que eram os galã, né? Clássico galã que se metia também em cada enrascada absurda.
É, alcoólatra. Ele era bem aqueles caras que quebram o hotel, né? Esse cara aí.
É porque foi a época que também que surgiram os grandes nomes, né? O Fred Astaire, a Ginger Rogers. Eram os nomes, às vezes chamava mais atenção a estrela do que o filme em si, entendeu?
A Judy Garland também, né? Que apareceu do
Mágico de Oz, né? Porra, Mágico de Oz, Mágico de Oz.
Que é um dos filmes da década de 30, que é inesquecível, né? Até hoje, reverenciado, com canções que todo mundo sabe cantar. E que também trouxe muito... Assim, já existia o cinema colorido, né?
Nunca ele foi tão colorido, né?
E ele trouxe essa brincadeira do preto e branco com o colorido. De você... Uhum. O começo do filme é em preto e branco. E aí, tudo bem, naquela época você tinha ainda alguns filmes que eram preto e brancos, o próprio Chaplin não abandonou o preto e branco durante muitos anos, ele não queria abandonar o som, depois ele não quis abandonar o preto e branco, mas você tem parte do filme em preto e branco e de repente toma uma cor na sua cara, muita cor, né? E isso chamou muita atenção. É uma composição perfeita, na verdade, né? De uma grande cantora que, coitada, teve uma vida muito triste por conta disso, mas que revolucionou totalmente a história do cinema, né? Trazendo essa coisa lúdica.
Falando do Chaplin, mais uma vez, nessa década aqui, ele começa a década ali com Luzes da Cidade, que é um filme espetacular, é emocionante. Verdade. Demais. Porém, o grande filme, um filme estudado, inclusive passado em salas de aula, foi o Tempos Modernos, né?
Tive a oportunidade de ver em sala de aula.
Tudo bem. Primeira vez que eu assisti foi na sala de aula e eu não entendi absolutamente nada, né? Porque o conhecimento da Pivete naquela época era outro.
Sim, sim.
É, mas é um filme atemporal e eu assisti na faculdade com outra cabeça e você muda a sua percepção sobre o que é mostrado ali, porque você já entende um pouquinho sobre o mundo, né? Sobre como funcionam as coisas.
Sim, claro.
E, cara, que filme espetacular você mostrar. O operário, né? Ele é o motor de uma empresa e ele é usado como engrenagem, porém ele é substituído como engrenagem também, né? Se essa engrenagem tá desgastada, ele tira um e coloca outra.
Descartável, né?
É foda.
Você tem as pessoas que não conseguem entrar na engrenagem e ficam nas ruas, que é a questão da menina lá, né? Que o pai dela tá... E aí tem coisas... Revoltas sindicais. Aliás, esse é um filme que ele é brilhante e perfeito. É perfeito. Perfeito. Se alguém... Eu quero que alguém me mostre um defeito desse filme. É, mas deu muita dor de cabeça pro Chaplin, porque ele foi acusado de ser comunista.
A partir daí, né?
Sim, é verdade, é verdade.
Porque
é
como as revoluções sindicais que ele coloca no filme, e tem uma cena que uma bandeira simplesmente é colocada na mão dele, e ele sai empunhando essa bandeira.
E o vagabundo é tido como líder comunista.
Exatamente, e aí isso...
Mas é porque depois o filme também critica o capitalismo, né, e o imperialismo, a industrialização de uma forma geral, né. Então eles falam assim, esse cara não quer se misturar com o capitalista, sendo que ele faz cinema, né? O cara ganha dinheiro com tudo.
Gente,
isso.
Mas olha só, é um filme, como o Jonathan falou, assim, desse período da depressão, né? Onde ele vai falar sobre uma série de coisas, intolerância política, desigualdade econômica, tirania das máquinas, ele vai falar sobre uma série de assuntos, entendeu? Ele, é aquela história que a gente falou do contexto do tempo com o filme. O Chaplin usou o filme pra falar uma coisa que ele disse até, se eu não me engano... Ele fez uma entrevista para um jornal uma vez que ele falou o seguinte, que o desemprego era a principal questão. As máquinas, elas deveriam beneficiar a humanidade e não fazer com que... E não causar tragédias, nem tirar o trabalho das pessoas. Então ele estava preocupado com essa questão da automação, das pessoas ficarem sem emprego, de fato, entendeu? Então, assim, era uma preocupação real para eles naquele momento. E o Chaplin vai trazer isso pro cinema, pro filme, pro Tempos Modernos. E, se eu não me engano, acho que é a última vez que ele vai interpretar o papel do Carlitos. É, no Tempos Modernos, e traz todo esse contexto, traz toda essa situação que era vivida pelas pessoas, né?
E não vamos esquecer que também esse filme ele saiu em 36, né?
Sim.
Em 1936. Em 1929, os Estados Unidos quebraram.
É.
Né? Sim. Teve a queda da Bolsa e muita gente ficou totalmente miserável nas ruas. E ele traz isso, né, com essas pessoas que estão vivendo na rua, que se formam em sindicatos e aceitam qualquer trabalho para fazer, para poder sobreviver e não são tratadas com direito, não são tratadas com humanidade, e aí são... até mostra lá que tem um tiroteio numa das revoltas sindicais lá, e a garota do filme, que é a principal do filme, ela fica órfã e ela fica na rua. Ele não passa um pano, digamos assim, né? Ele não maquia a situação, ele joga aquela situação e, assim, não deixa de ser um filme engraçado em certos pontos, né? Ele tinha uma coisa, um a mais, né? Que é difícil na indústria, né? Você pegar um cara desse que consegue fazer isso. Ele te traz um filme que você pode assistir e é agradável, mas ainda assim vai ficar aquele gostinho amargo de... Putz, olha o que essas pessoas estão passando, né, cara?
Eu preciso pensar sobre isso,
exatamente,
né?
Exatamente. Imagina esse impacto na época.
Não é só rir. É você rir, claro, e pensar sobre a situação. Utilizar a comédia como uma forma de reflexão. É algo que os grandes artistas da comédia sempre conseguiram fazer. Claro, você pode fazer longas, você pode fazer piadas. Ser somente aquilo. Alguma coisa mais rasa, alguma coisa mais rasteira, alguma coisa mais superficial. Às vezes é até necessário. Não há de se negar que existe a profundidade no riso. Existe a profundidade, sim, no ato de você rir de algo, rir de um absurdo. Apontar um absurdo e dizer, gente, isso aqui é hilário. É, mas também é ridículo e absurdo. Isso tá acontecendo na nossa vida.
É o famoso, seria cômico se não fosse trágico, né?
Só que às vezes pode ser as duas coisas. Pode ser cômico, exato, e trágico ao mesmo tempo. O Rogério falou do termo passar pano, e infelizmente não tem como não falar de dois filmes feitos na década de 30, passaram um pano continental, que são os longas da Leni Riefenstahl sobre a Alemanha nazista. Tanto o Triunfo da Vontade, de 35, quanto o Olímpia, de 38. O Triunfo da Vontade é basicamente propaganda nazista descarada, sem medos de passar o pano e mostrar o nazismo e Hitler como as melhores coisas do mundo, enquanto o Olímpia ele fala exatamente sobre a Olimpíada de 36, também demonstrando a superioridade do nazismo. A Leni Riefenstahl, ela, por muito tempo, ela foi considerada uma apoiadora do nazismo, ela sempre tentou se desvincular dessa mácula depois, dizendo que ela só estava fazendo aquilo que havia sido contratada para fazer, blá 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 blá. Mas são filmes que... são documentários que têm sua importância por demonstrar a força do cinema como propaganda, que é algo que eu tinha falado que o Goebbels tinha enxergado o potencial lá em Metrópolis, e que com esses dois longas, que são pré-guerra, obviamente, se mostra de fato a forma em que o nazismo tenta vencer a guerra antes de dar o primeiro tiro através da propaganda. E, obviamente, teve sim sua efetividade. Tanto é que existem neonazistas até hoje. Existe gente que engoliu essa filosofia na época com tudo.
Sim.
Essa filosofia continua sendo engolida por pessoas mais fracas até hoje.
A gente pode falar também sobre E o Vento Levou.
Acho que chocamos os confederados, Scarlett.
É mais como furar um cerco, não é?
É pior. Mas espero tirar um certo lucro disso.
Ah, pouco me importa o que espero ou o que pensem. Eu vou dançar, dançar. Essa noite não me importo nem de dançar com Abraham Lincoln.
Dos maiores clássicos do cinema, considerado por muitos o primeiro blockbuster de todos os tempos aí, porque foi um filme que foi mais assistido do que tudo que foi lançado anteriormente dele. E até hoje detém a maior bilheteria de todos os tempos, com os valores corrigidos, né, pela inflação. O filme foi lançado em 39, o valor corrigido pela inflação, ele tá... segurem nas cadeiras aí, tá? A bilheteria dele é de 3,7 bilhões de dólares. Lembrando que Avatar faturou 1 bilhão a menos. A Vingadores faturou 1 bilhão a menos. E Avatar tá com... Avatar tá, né? Eu confirmando aqui. Avatar, ele com valor corrigido, né, que ele foi lançado em 2009, ele tá com 3,2 bilhões de bilheteria, e a Vingadores tá com 2,7, porque foi de 2019, né? Então tem a correção é mínima aqui. Então Avatar continua na frente de Vingadores aí, só pra dizer aí. E o...
ninguém usa os números corrigidos, Jurei.
E o Vento Levou 3,7 bilhões. Me diz aí a quantidade de gente que não riu. E o Vento Levou no cinema, um dos maiores sucessos de todos os tempos, né? Um filme com várias camadas, né, de interpretação e tecnicamente considerado por muitos um dos filmes mais impecáveis, né, em termos de cinematografia, tanto que ganhou 8 Oscars, né?
Sim. Ô, Júlia, sabe acho que uma comparação que a gente pode fazer que é até mais interessante do que comparar com Vingadores Ultimato hoje? Eu falei agora há pouco que Branca de Neve rendeu, no ano em que ele estreou, 4 milhões de dólares.
Sim.
O Vento Levou rendeu 18 milhões de dólares. Só isso.
E esses 18 milhões de dólares em 1939, você vê quanto...
Virou 3 bilhões hoje, não? Sei lá, 4 bilhões.
É isso.
Cara, é isso, só pra entender o tamanho do sucesso. Assim, é um filme que, obviamente, tem problemas, né? A gente sabe disso, e agora isso tem vindo à tona. Durante muito tempo ele ficou... relegado, né? Assim, não o filme em si, mas esse problema ficou relegado. Ele é tido como um dos grandes clássicos. Existem, inclusive, muito uns packs de Blu-ray, DVD muito bonitos sobre o filme e tudo mais. Muito bem.
Uhum.
Mas a polêmica agora veio à tona de novo, né? Como o Judas já disse, vão colocar o filme com toda essa preparação antes de você assistir.
Eu acho que é necessário. É como... aconteceu quando saiu aquela série 30 Reasons Why, né? Muita gente criticou por causa da, né, a romantização do suicídio, não sei o que e tudo mais.
Sim.
E se falava, cara, tem que colocar um aviso antes, cara. Porque tem algumas coisas que são gatilhos pra algumas pessoas. E aí eles passaram a ter essa preocupação, né, de colocar... Eles colocavam
os
no final.
Os episódios vinham.
Aí na segunda temporada eles começaram a passar a colocar no começo e depois eles...
Botaram no início.
Eles refizeram, né, a parte da primeira temporada.
Botaram algumas cenas.
No começo, né?
Sim.
Cortaram algumas coisas e tudo.
Inclusive, Juras, na época, se eu não me engano, teve um... Não foi um documentário, né? Um pequeno vídeo falando sobre a importância de...
Mas só quando acabou, né? Só quando acabou a série que eles fizeram isso e... É um pouco preocupante. E aí tem gente que fala assim... Meu Deus, isso é frescura demais, povo, né? Mas, gente, quando você vai pra assistir um filme... E ele tem lá, assim, olha, esse filme ele tem a classificação indicativa 12 anos. Por quê? Porque ele tem cenas de sexo, tem isso aqui, tem palavrão, tem blá 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 blá, e tem insinuação de suicídio, tem pessoas se cortando. Tem que ter esses avisos. O Rogério, que tem filhas, né? Ele sabe disso. Ele tem alguns filmes que ele olha as coisas assim, cara, eu não vou passar esse filme porque tem coisas que eu não quero mostrar para meus filhos nesse momento, né?
Claro, óbvio, até tem porque existe uma questão de maturidade e mesmo tem pessoas que existem sim, e o Jurandir, você falou muito bem, essa questão dos gatilhos mentais, são realmente.
Sensibilidades a determinados temas, né?
Exato. E eu acho que esse é um trabalho que até a gente tá falando aqui sempre, reforçando e tudo mais, que você citou, o Vento Levou se encaixa nisso, né? Ele tem que vir, sim, com uma questão, né? Antes, né? Com um disclaimer, com uma informação antes, dizendo, olha, ele é um produto do seu tempo. O que você vai ver aqui, você precisa entender que ele foi feito num outro contexto, sobre uma outra perspectiva. Isso é importante, porque as pessoas vão ver um filme, como o Rogério estava falando, que pro cinema ele é importantíssimo. Tecnicamente falando, incrível. Clark Gable tá lá, Vivian Leigh tá lá, são atores icônicos, mas ele tem questões que são complexas. Scarlett O'Hara
é uma heroína romântica incrível, né?
Exato. Então,
Olivia de Havilland, que tá viva até hoje, inacreditavelmente.
Então, assim, ele precisa ser pensado enquanto produto, óbvio, do seu tempo, mas ele também está sujeito às críticas que a gente faz pela mudança que a gente teve de uma série de questões que hoje, pra gente, são muito mais discutidas e melhor discutidas do que na época que o filme foi lançado. O filme ganhou, se não me engano, 8 Oscars.
8 Oscars, ganhou 2 honorários também, então completei 10 Oscars. E teve a Hattie McDaniel, né, como a primeira negra a ganhar um Oscar, né, de atriz coadjuvante, né.
Mas é aquela coisa, na cerimônia ela estava sentada lá atrás, foi escondido por boa parte dela. Enfim, não dá pra negar que... ainda existia aquela questão da segregação. E muito forte.
Tá perto da cozinha, né? Um negócio assim, perto do banheiro, perto da cozinha. Um negócio assim bem...
Não dá pra negar que a personagem dela era completamente submissa.
Exato. Os escravos eram mostrados como escravos felizes, enfim, que tava tudo bem, que tava tudo tranquilo. Então, assim, ele maquiou, sim, boa parte da história do que de fato aconteceu. Que não é real, que não faz sentido para aquele contexto histórico da época, entendeu?
Vamos aqui para a década de 40, 1940. A década que também é outra importantíssima para a história do cinema, porque ela abre com o vagabundo falando, né? Charles Chaplin disse assim, olha, tá bom, aceito aí. Foram o quê? Quantos anos aí? 13 anos aí de cinema falado? Eu acho que eu vou começar a falar. E aí o vagabundo falou para seu caralho no maior, talvez um dos melhores, mais importantes discursos da história do cinema, em que o vagabundo interpreta Hitler, né?
E aí ele tem que discursar. Ele interpreta Hinkel. Não é Hitler.
E ele discursa pra frente de todo o batalhão, né? E é um discurso poderosíssimo.
Desculpe, mas não quero ser imperador. Eu não entendo disto. Não quero governar nem conquistar ninguém. Eu gostaria de ajudar todo mundo, se possível. Judeus, nativos, pretos e brancos. Nós todos queremos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Queremos viver para a felicidade e não para a infelicidade de todos. Não queremos odiar e desprezar uns aos outros. Neste mundo existe lugar para todos e a terra é rica e pode muito bem alimentar a todos. Os caminhos da vida podem ser livres e lindos, mas nós perdemos este caminho. A ambição envenenou a alma dos homens. Ergueu um muro de ódio ao redor do mundo. Nos atirou dentro da miséria e também do ódio. Nós desenvolvemos a velocidade, mas nos fechamos em nós mesmos. As máquinas que nos trouxeram abundância nos deixaram desamparados. Nossos conhecimentos nos deixaram cínicos. Nossa inteligência duros e impiedosos. Nós pensamos demais e sentimos muito pouco. Mais do que maquinárias, nós precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de bondade e compreensão. Sem estas qualidades, a vida será violenta e estaremos todos perdidos. O aeroplano e o rádio nos aproximaram uns dos outros. A própria natureza destes inventos demonstra a divindade do homem. Exige uma fraternidade universal para a unidade de todos nós. Mesmo agora, minha voz está chegando a milhões em todo o mundo. Milhões de homens desesperados, mulheres e crianças. Vítimas do sistema que obriga o homem a torturar e aprisionar gente inocente. Para aqueles que podem me ouvir, eu digo, não se desesperem. A infelicidade que caiu sobre nós é consequência apenas da ambição, da angústia do homem que teme os caminhos do progresso humano. O ódio dos homens irá passar. Os ditadores morrerão. E o poder que eles tiraram do povo retornará então para o povo. E embora o homem morra, a liberdade jamais perecerá. Soldados, não se entreguem a esses brutos. Homens que desprezam vocês, escravizam vocês, governam suas vidas. Dizem o que devem fazer, o que pensar, o que sentir. Que conduzem vocês, ditam sua comida, tratam vocês como gado e como bucho de seus senhores. Não se dediquem a esses homens sobrenaturais. Homens, máquinas, com máquinas no cérebro e máquinas no coração. Vocês não são máquinas. Vocês não são gado. Vocês são homens. Tenham amor pela humanidade em seus corações. Não odeiem. Só quem não é amado tem a capacidade de poder odiar. Soldados, não lutem pela escravidão, lutem pela liberdade. No capítulo 17 de São Lucas está escrito, o reino de Deus está dentro do homem, não em um homem, nem em um grupo de homens, mas em todos os homens, em você. Vocês, o povo, têm o poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade. Vocês, o povo, têm o poder de fazer esta vida livre e linda e de também transformar esta vida numa maravilhosa aventura. Então, em nome da democracia, vamos usar este poder. Vamos todos nos unir. Vamos lutar por um novo mundo. Um mundo decente, que dará ao homem chance para trabalhar, que dará à juventude um futuro e uma velhice tranquila. Prometendo essas coisas, brutos têm subido ao poder. Mas eles mentem, eles não cumprirão essas promessas. Jamais cumprirão. Os ditadores querem liberdade, mas eles escravizam o povo. Agora vamos lutar para que se cumpra esta promessa. Vamos lutar para libertar o mundo, para derrubar barreiras nacionais, derrubar a ambição, o ódio e a intolerância. Vamos lutar por um mundo sensato. Um mundo onde a ciência e o progresso nos levarão à felicidade de todos. Soldados, em nome da democracia, devemos nos unir.
Na verdade, ele é um dude playing a dude disguised as another dude. Porque ele, na verdade, é um barbeiro que é confundido com o ditador. Então, naquela hora, ele tá fazendo aquele discurso. Na verdade, ali, a gente pode dizer que, em determinado nível, é o Chaplin. Em determinado nível, é o barbeiro. É, a gente tem que lembrar, esse filme ele foi lançado basicamente em plena guerra. A guerra não podia ter chegado ainda na escala que chegou, mas todo mundo já sabia o que estava acontecendo. O momento de ele sair era importante. A coragem do Chaplin em fazer aquilo foi importante. Em retratar um líder mundial daquela forma, sabendo que no país onde ele residia existiam sim pessoas simpáticas a esse ditador. Chaplin teve coragem para o seu caralho, como diz o Jurandir Filho. Mas não foi só isso, é coragem somada com talento, somada com o que foi dito.
Ele dançando com o globo terrestre, caraca, que
sim. Que é uma imagem que até hoje é icônica. Até hoje essa imagem é consumida, é utilizada, é entendida. É uma imagem que não vai, enquanto existir civilização, eu acho que ela não vai sumir. De tão poderosa que ela é, de quão representativa ela é. É um filme poderoso, engraçado sim, com muito coração, que você sai, se levanta da cadeira dele mudado.
A gente pode falar também que ali no começo dos anos 40 foi lançado uma das grandes obras-primas do cinema, o filme do Orson Welles, que é Cidadão Kane.
Cidadão Cidadão Kane é sensacional, né, gente? Eu acho que a parte, toda a parte técnica, toda a parte da própria história, eu acho que é incrível, assim, é um filme que até hoje ele consegue ainda me fascinar, assim. Eu vi já tem um tempo, mas é impressionante a qualidade do filme em si, sabe? A capacidade técnica apurada, a narrativa, a estrutura dele. É incrível, é realmente fascinante. Ele conseguiu sobreviver ao seu tempo e vai sobreviver tranquilamente. Ele virou, de fato, um clássico.
Sabe por que ele, hoje em dia, tem muita gente que assiste pela primeira vez agora e fala, não é nada demais esse filme? Porque, basicamente, tudo que foi feito nesse filme já foi replicado em algum lugar.
Sim, exato.
É porque ele é pioneiro.
É a base, né?
Cara, ele é base de tudo. Aquela, olha, se a pessoa assistir com a mente aberta e pensar, cara, esse filme foi feito nos anos 40.
1941.
Aquela câmera saindo, sabe, subindo, aquilo é inédito, aquilo é incrível, aquilo é sensacional. E eu, cada vez que eu assisto esse filme, eu fico besta, assim, porque é incrível como a inventividade do Orson Welles. É o primeiro filme dele, não é? É o primeiro filme do Orson Welles.
E ele é o protagonista,
não
mesmo.
É? O cara me faz um filme que revoluciona toda a história do cinema.
Só pra dar uma informação, Rogério, que eu acho que é importante pro ouvinte do Rapadura, em 98 ele foi considerado o melhor filme já feito.
Pois é. É isso que eu ia dizer agora. Esse filme, a gente falou de vários filmes incríveis aqui, sensacionais, irretocáveis. Eu sou um grande apaixonado pelo Chaplin, eu já disse aqui e tudo mais. Mas cinema é antes de Cidadão Kane e depois Cidadão Kane. Vamos falar real? É isso.
Verdade.
É isso, totalmente. A linguagem do cinema moderno começa aqui. Não tem o que dizer.
Aí aí você vai começar a ver uma série de coisas que, de fato, você vai falar... Foi o que o Rogério falou. Nossa, mas eu já vi isso em tantos lugares. Sim, porque ele começou.
Exato.
Ele deu o pontapé. Ele falou assim, não, eu vou fazer dessa forma, eu vou criar uma narrativa visual, eu vou criar toda uma questão de metáfora, tem aquela questão da palavra, né, da... Não sei se eu posso dar spoiler, mas enfim.
Acho sim, que sim, é, pô, né? Plot twist.
80 anos quase do filme, caramba.
É, pois é, né? Mas enfim, então tem tudo isso envolvendo o filme, que torna o filme que pra hoje, talvez pra você, cara amigo ouvinte, você vai falar assim, nossa, quanto clichê, né? Quanta coisa que eu já vi, quanta coisa que... Não tem nada de diferente nesse filme. Você se engana, esse filme é o diferente. É esse filme que faz todos os outros se tornarem comuns perto dele, entendeu?
Até a própria feitura do filme já é um feito hercúleo. Tem um filme chamado RKO 281, que é com o Liv Schreiber, que é basicamente mostrando como foi feita a feitura de Cidadão Kane. Que é quase tão interessante quanto o próprio filme. Então, recomendo que vocês assistam. É um filme da HBO, inclusive. O longa foi feito em 99, antes da HBO virar esse gigante que a gente conhece hoje, mas mesmo assim é muito bacana e muito bem feito.
Inclusive fica a dica também do próximo filme do David Fincher. É exatamente essa polêmica entre o roteirista e o Orson Welles, de como eles conseguiram trabalhar juntos esse trabalho, né, que não foi nada saudável entre eles dois. pra levar Cidadão Kane ao cinema. É o próximo filme do David Fincher que vai ser lançado na Netflix. Que eu não
Netflix aí do sucesso, né? Netflix aí só sucesso.
O nome do filme é Mank, M-A-N-K. Deve chegar muito em breve. Falar também que no comecinho dos anos 40, teve o nascimento de um dos maiores gênios da história do cinema. Foi lançado o primeiro filme de Alfred Hitchcock, chamado Rebecca. E aí a gente viu, né? Hitchcock e seus 800 mil filmes, né? Ele abriu o cinema de suspense, né? Ele é conhecido como o mestre do suspense. Ele contou várias histórias, né? Nessa década e nas seguintes, né? Que a gente vai falar um pouquinho de um grande filme dele mais à frente aí. Mas é importante pontuar esse cinema do Alfred Hitchcock, né? Que é um cinema pautado muito em roteiro, né? É muito roteiro ali, mas muita cinematografia também, né?
Especialmente você assistir os trabalhos posteriores dele. O Homem que Sabe Demais, o Vértigo, até mesmo Psicose. A estilização é uma das coisas mais marcantes na carreira do Hitchcock. Você coloca as coisas não exatamente como elas são, mas estilizá-las um pouco, modificá-las um pouco para elas ficarem mais visualmente interessantes.
Sim, e ele adorava mexer na... Ele adorava a linguagem do cinema, né? Essa que é a grande característica do Hitchcock, que a gente pensa muito nessa história realmente do suspense, mas ele é um cara que ele não... ele não conseguia ficar, tipo, sentado, ah, vamos fazer um filme comum, não, ele tava sempre brincando com a linguagem, sempre procurando um jeito diferente de mostrar, de fazer os seus filmes, né, isso é incrível, e é por isso que ele é tido aí como um dos grandes, né, como é que a gente pode falar, arquitetos da história do cinema, porque era um cara que ele tava correndo atrás e era extremamente inventivo. A gente tem que imaginar que a tecnologia, hoje em dia, ela ajuda muito os cineastas. Se você tiver um iPhone, e isso já é provado, tem filmes aí, né? O Soderbergh fez isso.
Sim.
Com o iPhone você faz um filme, entende? Nessa época, pro cara fazer um filme que se passa inteiro numa sala com um corpo no meio de uma mesa na sala e a câmera que vai se movimentando pela cara, o cara tinha que ter um trambolho gigante, monstruoso, 300 pessoas, sabe? É muito complicado. Assim, era muito mais fácil, muito mais cômodo. Ah, bota uma câmera aqui, bota uma ali, bota uma terceira aqui em cima e a gente vai filmando e tal. E não, o cara olhava e falava, não, eu quero fazer diferente, eu quero mais e tal. E é por isso que esses nomes estão aí pra sempre, né? E é difícil, a gente nunca vai esquecer eles, exatamente por conta disso.
Claro, e mais, né, Rogério? Se na década passada de 30 houve aquela transição, né? Mas na verdade na década de 20, no final da década de 20 e começo de 30, que a gente veio muito cinema nessa transição do cinema mudo pro falado, a gente teve também a transição ali na década de 30 do cinema preto e branco pro colorido, né? E aqui na década de 40, por exemplo, o Alfred Hitchcock era um daqueles que batia o pé e disse assim, não, meu filme é preto e branco, rapaz. E ele fez filme preto e branco por muito tempo.
Né? Fez até os anos 60, cara.
Pra vocês terem noção, Psicose, ele completou 60 anos nessa semana que a gente tá gravando esse Rapadura Cast. Continua sendo um filme extremamente interessante, um filme extremamente instigante, extremamente estilizado, especialmente com a trilha sonora do Bernard Herrmann, mas preto e branco ainda.
Ou seja, ele queria um sangue convincente, né? E aí ele sabia que o vermelho não funcionava bem.
É verdade.
Imagina isso, Júris. Sério, pensa aqui comigo. O cara pensa assim, vou fazer o filme preto e branco porque o sangue não fica bom no colorido. Tem noção? O cara... o risco. Você consegue ver isso hoje, Júris? Sabe, o cara com um orçamento grande, Psicose tinha um orçamento, já era um grande diretor.
Sim, sim.
E você dá isso na mão do cara e fala, meu, eu vou fazer preto e branco porque eu quero que o sangue fique mais convincente. Caraca, mano. É isso. O cara tem que ser um gênio.
É foda.
Olha, é um gênio, sim, mas não vamos passar pano, não. A gente continua, era escroto pra caralho, mas...
Como todo gênio, né? Era problemático.
Se querer, se a gente for falar das pessoas, a gente tá fudido, porque nenhum deles...
Aí temos problemas.
O Chaplin, que a gente tava falando agora, ele, na vida pessoal... fez escrotices que não acabam mais, inclusive, pô, pelo amor de Deus.
Inclusive, vamos fazer um Rapadura Cast futuro aí sobre... É possível separar o artista da obra?
Difícil, hein? Essa é uma pergunta interessante, Jurandir, pra um Rapadura Cast. É difícil.
E não vamos conversar agora, tá, Bruno? Não vamos conversar agora.
Não vamos. Eu ia falar só sobre o Psicose, que realmente é um filme
Daqui
que...
a pouco a gente fala sobre ele, Bruno. Daqui a pouco.
Ah, então tá bom.
Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Deixa eu falar de um filme aqui que é importantíssimo. Por quê? A guerra acabou ali, né, em 45, Segunda Guerra Mundial. E aí o mundo tava precisando de um respiro, né? Aquele filme que trouxesse um pouco mais de amor, de esperança e tudo mais. E foi lançado A Felicidade Não Se Compra, em 1946, filme do Frank Capra.
Um brinde! Ao meu irmão mais velho, George. O homem mais rico da cidade. George! As aventuras de Tom Sawyer. Querido George, lembre-se de que nenhum homem é um fracasso se tiver amigos. Obrigado pelas asas, carinho, Clarice.
O que é isso?
É um presente de Natal de um querido amigo meu.
Olha, papai, minha professora diz que toda vez que toca um sino, um anjo recebe suas asas.
Isso mesmo. Muito bem, Clarice.
E eu vou dizer que continua sendo ainda... Foi escolhido, né? Recentemente não. Sempre é escolhido como... Ah, aqueles filmes mais inspiradores de todos os tempos. A Felicidade Não Se Compra. Até hoje aparece nessas listas. É um filme que é costumeiro passar na época de fim de ano nos Estados Unidos, assim, na TV, porque é um período que tem muitas pessoas tristes, porque estão longe das famílias. É um filme considerado como o salvador para muitas pessoas, assim, porque ele realmente ele tem o poder de tirar pensamentos ruins das pessoas. É inacreditável. Um filme poderosíssimo, fortíssimo, James Stewart brilhando aqui nesse filme. É isso, né?
Não há o que dizer. Só tô olhando uma coisa aqui que eu acho, Juras, que a cor no cinema é 1940, viu? Eu acho que, se eu não me engano, o Mágico de Oz, eu tô procurando aqui, mas eu acho que o Mágico de Oz, ele saiu em preto e branco e depois ele foi colorido no Technicolor.
Technicolor, ele vem no final dos anos 30, né? Porque o Mágico de Oz também é década de 30, né?
1939,
né? Então ele vem no finalzinho ali da década de 30, né?
É isso mesmo. É isso mesmo. 39,
é isso. Vamos para 1950, década de 50. Consolidação dos filmes de Hollywood, né? O cinema cada vez mais forte. Nascimento de mestres ali também nos anos 50. E filmes que contam a própria história do cinema, né? Como Cantando na Chuva. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds. A gente comentou antes, né, que mostra a transição ali. É legal, né? Eu gosto muito desses filmes que recontam a história do cinema. É uma metalinguagem, né? Um exercício de metalinguagem ali, da gente ver como tudo que a gente assiste e como é que é feito, né? A gente, às vezes, tem um olhar muito mágico pro cinema e não sabe que nos bastidores acontecem muitos problemas, né? Pra tudo acontecer, pra tudo aparecer, né?
O cinema como arte ali já tinha seus 50 e poucos, beirando 60 já. Então, já estava maduro o suficiente para fazer uma reflexão sobre as suas próprias revoluções. É. E a gente já passou aqui pela introdução da narrativa, a gente já passou aqui pela introdução do som e pela cor. Então, o filme já está no ponto que ele já tem histórias suficientes sobre ele mesmo e histórias interessantes suficientes para serem contadas dentro do próprio cinema.
Sim. É verdade. O próprio Cantando na Chuva, né, Sica? Se a gente for parar pra pensar, na verdade, é interessante porque ele pode ser considerado talvez o maior de todos os musicais de Hollywood, se a gente for parar pra analisar de fato, mas ele fala sobre a essência, sobre o próprio som, né? Ele é um musical que fala sobre a questão do próprio som em si, entendeu? Então acho que isso só por si só já é irônico o suficiente, que você falou essa questão da história do cinema contada pelo próprio cinema nesse sentido. Eu acho que Cantando na Chuva cai nessa exata citação que você fez.
É interessante, porque tem muita gente que nunca assistiu. Eu fiquei muitos anos sem ter assistido. Acabei assistindo por um Rapadura Cast e fiquei apaixonado pelo filme. Porque eu tinha na minha cabeça que era um daqueles musicais que não tem muita história e tem só as músicas e tal. E, na verdade, tem uma história fantástica.
Sim,
é um casamento de técnica, porque a dança daquele filme, dificilmente você vai ver alguma coisa igual àquilo.
Sim.
A gente falou bastante isso no podcast. A técnica que eles usavam na dança e aquela entrega que os atores tiveram pra fazer o filme, aquilo torna o filme único. E o casamento da narrativa muito interessante, muito bem feita, muito bem escrita, com essa parte técnica das cenas grandiosas e da dança, é que torna o filme único, né? E inesquecível como um dos maiores, se não realmente o maior musical de todos os tempos.
Gene Kelly.
Mas é bacana,
né?
As pessoas saberem isso.
O Donald O'Connell, que a galera foca muito no Gene Kelly, né? Que é a grande mente, também dirigiu o filme, né?
Gene Kelly, o Don Lockwood.
Exato, ele mexeu em tudo, mas o Donald O'Connell, ele acho que ele é um dos caras mais habilidosos de dança em cinema, assim, que a gente viu, né?
É. E essa ideia,
tinha a Debbie Reynolds, né? Que também era uma atriz maravilhosa, mãe da Carrie Fisher, a nossa princesa Leia.
Exatamente, exatamente. E você ter essa ideia de um estúdio ser informado, né? Da estreia de um outro filme, que é o cantor de jazz, e aí você ter essa coisa do filme só poder ser terminado porque é um musical, e você ter essa figura de um grande ator de filmes mudos, que lembra muito o artista, que vai homenagear depois o Cantando na Chuva, de certa forma. Então, eu acho que tudo isso faz muito... É interessante pra narrativa e interessante pro filme quanto obra, sabe, Jurandir? Assim, ele permanece até hoje. Você tem essa cena emblemática, obviamente, que é a do Jim Carrey, que ele rouba toda a cena nessa questão. Mas, enfim, é um filme que fica aí com... Primeiro, na memória das pessoas, provavelmente alguém já viu a cena ou conhece. Se você não conhece o filme, conhece as cenas, conhece a canção. Então ele tem todo esse conjunto de fatores, sabe? Que o torna um filme muito especial nesse sentido.
Exatamente. Acho que a gente pode falar também sobre um dos mestres do cinema mundial japonês, que se tornou um, né, um grande nome ali na década de 50, principalmente por causa do seu Os Sete Samurais.
É interessante que o Akira Kurosawa, ele nunca teve tanto sucesso dentro do Japão. É. Mas foi um dos caras que conseguiu popularizar o cinema japonês fora do Japão.
Verdade. Se a gente pensar que o próprio Yojimbo depois, né, o Sikas, vai servir de uma mesma história sendo contada de formas diferentes por outros diretores, né, basicamente.
Uhum.
Mas realmente, você tem razão, ele conseguiu fazer a popularização do cinema dele fora do próprio Japão.
A parceria dele com o Toshiro Mifune, principalmente, a forma como os dois trabalharam em tantos filmes, depois Vampiro, etc, etc.
Sim.
É algo de lenda. E você tem os Sete Samurais, a integração desse grupo, logo depois essa mesma história foi recontada lá em Sete Homens e um Destino.
Sete Homens
e um Destino. Do ponto de vista do Western. Mas encarar essa história do ponto de vista do samurai, que era algo pouco conhecido, pelo menos no Brasil, colocar a questão do código de honra, colocar a questão do Bushido, colocar toda a questão da integração desses sete homens completamente diferentes. É, se a gente for pensar, uma história foi contada tantas vezes depois. Sim, mas que o seu bruto original continua extremamente interessante. Muito por conta, novamente, das diferenças entre os seus personagens. E também daquele elemento disputivo que é o Kikuchiyo, que é o personagem do Toshiro Mifune dentro do filme.
Não, se você pegar depois o próprio Rashomon, como eu falei, o próprio Yojimbo, eles vão ser recontados aí em westerns também, enfim. Então, eu acho que o Akira Kurosawa, ele conseguiu uma coisa que é muito interessante. Ele conseguiu contar suas histórias e fazer com que suas histórias perdurassem para contar outras histórias sobre outros pontos de vista. Então, como a gente falou, os Sete Samurais, Sete Homens e um Destino, aí você vai ter Rashomon e Um Punhado de Dólares, você vai ter o Yojimbo e vai ter Han, enfim, você vai ter uma série de filmes que depois o próprio Western Spaghetti vai se aproveitar para recontar essas histórias com o Leone, enfim. Então, essa ideia de que o Kurosawa escreveu histórias que elas, obviamente, encaixam para aqueles personagens, mas elas encaixam para qualquer tipo. E aí o cinema vai beber disso tudo para recontar essas histórias diversas e diversas vezes. Por isso que, para quem for ver o Akira Kurosawa, os filmes dele agora, pode falar assim, eu conheço essa história de algum lugar. Eu acho que eu já vi esse filme antes. Provavelmente daí, sim, né? Você já viu, mas saiu daqui, exatamente.
Essa história de uma aldeia, né, que é muito saqueada por bandidos, aí chega,
sim,
né, alguém de fora pra proteger e ele tem o seu próprio bando. Essa,
sim,
é uma história que a gente já viu, né? 800
ou vai formando o bando. Cara, isso é vida de inseto, cara.
É isso. Essa coisa do lobo solitário, daquele personagem que chega vindo do nada e de repente muda toda a conjuntura daquele vilarejo que tinha um domínio meio que tirânico. E aquele personagem chega pra... Que é um personagem meio que, sabe, sem nome, meio, sabe, selvagem no sentido de não ser conseguido ser corrompido por nenhum dos lados, mas agir em benefício próprio e acaba ajudando o próximo, enfim. Você vai ver em
N outro filme. One Piece é desse jeito. Só que pois tem anime assim, rapaz.
Você vai encaixar essa história em várias outras histórias.
É, Kurosawa na época, ele não foi reconhecido muito no Japão. Foi reconhecido lá fora. Agora, sem Kurosawa, olha o fio. Sem Kurosawa você não tem Leone, você não tem Jorge Lucas, e se você não tem Jorge Lucas, você não tem basicamente a cultura pop como a gente a conhece hoje.
É verdade, é verdade. Bem lembrado, o Sikas, bem lembrado. E boa essa citação do Leone aí também e do Jorge Lucas, porque faz todo sentido.
Aqui na década de 50, né, a gente viu muitos filmes históricos sendo feitos, na verdade, refeitos, né, as histórias sendo recontadas, porque já tinham sido contadas antes no cinema mudo e tudo mais, e bem no início do cinema, mas agora são recontadas em, né, com cor, som, e aí a gente viu lá, sei lá, o Manto Sagrado, a gente viu os Dez Mandamentos, que é um dos maiores clássicos do cinema, né, com o Charlton Heston, porém a gente viu também Ben-Hur em 1959, que é um dos maiores clássicos do cinema, um indiscutível, né, vencedor de 11 Oscars.
Pensou no que eu disse ontem?
Sim.
E?
Falei com diversas pessoas. Falei contra a violência, contra tumultos.
A maioria dos homens com quem falei concorda.
A maioria? Mas não todos.
Não todos.
E quem não concordou?
Ora, os ressentidos, os impacientes.
Quem são eles? É, Judá. Quem são eles?
Irei conservar sua amizade se me tornar um delator.
Dizer-lhe os nomes de criminosos, criminosos não seria uma delação.
Criminosos? Eles não são criminosos, são patriotas.
Patriotas?
Sim, como
patriotas!
Vocês podem conquistar a terra. Vocês podem chacinar o povo. Mas isto não é o fim. Nós nos levantaremos de novo.
Você vive de sonhos mortos, vive dos mitos do passado. A glória de Salomão acabou. Você pensa que vai voltar? Josué não vai se levantar para salvá-los, nem Davi. Só há uma realidade no mundo de hoje. Olhe para o Ocidente, Judá. Não seja um louco, olhe para Roma.
Eu prefiro ser um louco do que um assassino.
Eu sou um soldado.
Sim, que mata por Roma, e Roma é o mal.
Eu aviso a você.
Não, eu aviso a você. Roma é uma afronta a Deus. Roma está estrangulando meu povo no meu país, em toda a terra. Mas não para sempre, eu lhe garanto. O dia em que Roma cair, haverá um grito de liberdade tal como o mundo nunca ouviu antes.
Só uma pergunta pra vocês, que é interessante. Ben-Hur é o maior épico da história do cinema?
É, de fato. Com certeza.
Pra mim é.
Pra mim é.
Não tem nada parecido.
Rogério, o filme teve 10 mil figurantes. Sabe o que são 10 mil figurantes num filme? É, não é CGI. Não é fundo verde que você finge que tem um monte de gente ali no set e tudo. Não, foram 10 mil figurantes. Não à toa, as cenas eram perigosíssimas, né? Morreram vários desses figurantes, assim, fazendo o filme. Nas corridas de biga, né? Você assiste o filme e você vê os acidentes de corrida de biga, você fala assim, morreu, né? Essa é isso. Depois daqui, não tem o que fazer.
E tá lá, né?
E tá lá.
E tá lá no filme. Tá lá. No filme.
É perigoso, né? É preocupante estar lá, né? É muito absurdo estar lá, porém é um filme também, retrato da sua época aí, filme que quase 70 anos aí, mas é um dos maiores, 60 anos, né? Um dos maiores clássicos do cinema, cara, foi filmado, a grande produção, tipo, tinha, se não me engano, eram 3 mil cavalos, sabe? Tipo, negócio, né? São os números que a gente nem consegue imaginar, né? Hoje em dia em cinema. É. Por mais que os filmes hoje sejam muito mais caros de se fazer, você não vê uma superprodução desse jeito aqui como foi Ben-Hur, né?
Engraçado, né? Porque é um filme sobre amor e perdão. Você tem a figura ali de Jesus Cristo, né?
É um filme que muda o gênero dele. Ele, tipo, ele até 60, 70% dele, ele é uma coisa. Ele muda. Ele vira outra coisa. O que é maravilhoso.
Porque se você pensar bem, o título completo dele é Ben-Hur, um conto do Cristo.
Sim.
Mas a participação de Jesus Cristo, ela é bem pequena, a gente não, basicamente não vê. Em outras versões a gente vê Jesus Cristo, até mesmo naquela que foi feita mais recentemente, que teve o Rodrigo Santoro,
uma
versão horrorosa, inclusive.
Horrorosa. Pra que fazer aquilo, né? Que vergonha.
É verdade.
Pois é.
Bem ruim.
Mas nessa, Jesus Cristo é mais uma presença. Até o ponto dele chegar no filme, você fica até pensando, pô, cadê Cristo? Onde é que tá? Eu tava no título. Sim. Se você não lê o título do filme, você pensa que é um grande épico de aventura. E como o Júlio diz, quando existe a presença de Cristo ali, muda o gênero.
É porque, na verdade, a mensagem do Cristo, ela tá no filme todo, né? Ela tá na questão do perdão, ela tá na questão da amizade entre o Messala com o Judá Ben-Hur. Ela tá em toda a narrativa. E aí eu acho interessante quando você fala isso, Sicas, porque de fato, né, se a gente for olhar, ele tem um momento da chegada dele, mas a mensagem dele tá no filme todo. Então, assim, faz sentido, de fato, dentro da estrutura do filme. Porém, é um filme que a figura do Ben-Hur é tão interessante, né, porque ele vai virar escravo, depois ele vai virar o corredor de bigas, ele vai ter que dar o perdão, ele vai se encontrar com a figura de Jesus, enfim, então tem toda uma narrativa estruturada, e obviamente essa é a melhor versão a que você vai ver, não veja essa que o Rogério e o Sicas falaram, que ela é muito ruim, prefira essa aqui, por favor, de 1959. Eu acho que você vai se divertir mais, vai ter um filme muito mais denso, muito mais interessante.
É um filme também que é retrato da época, né, Bruno? Que ele fala assim...
Sim, claro.
Eu estou indo aqui no mercado. Aí mostra ele abrindo a porta, ele andando pela calçada.
Tem uma narrativa mais lenta, assim. Você tem a decupagem do próprio filme, ela é muito A pra B, B pra C, C pra D. Não tem essa coisa de interromper.
Não existe elipse. Basicamente, as elipses, elas não existem nesses momentos mais micro.
E tem uma trilha sonora extremamente invasiva... e gritante durante o filme todo também. Então...
Mas é uma questão que os épicos naquela época são dessa forma, né? Eles têm essas trilhas sonoras que berram no teu ouvido, não, sabe,
tinha
o tempo
aquela
todo,
abertura, parece, né, Bruno? Os filmes mais antigos, ele tem uma abertura assim de 4, 5 minutos com créditos e música apenas, né? O crédito era no começo, né?
Não, e já começava assim... Era uma musicona, assim, logo de cara. Toma na sua cara, isso aí.
É até uma configuração do épico, né, dessas épocas, né? Essa coisa tão estridente, tão grandiosa.
Era o momento em que as pessoas se preparavam pra assistir o filme. Era a hora da pipoquinha de chegar e sentar no filme passando, né? Com a abertura e você se acomodando ali no cinema pra ir pro filme mesmo, né? Era uma outra época que é um filme marcante... filme espetacular e, caraca, e tem coisas que tem cenas assim que você fica assim, caraca, como eles conseguiram fazer isso? Não querendo saber como foi feito os bastidores, porque se você souber, você fica enojado. Tipo assim, se você souber dos bastidores...
Estraga o filme. Não, e a MGM, né, cara, injúrias, a MGM vinha de um processo quase que de ir pra falência, assim, foi a aposta. Exato. Deles foi, cara, o Ben-Hur tem que dar certo, se não der certo a gente terá grandes problemas. É. E deu muito certo, né?
E tem toda uma história também do roteirista do Ben-Hur ter escrito o filme pensando que os personagens eram gays.
Isso, é verdade.
E a interpretação do Mensala, ele pegou isso, ou alguém falou isso pra ele, ele interpretou o Mensala como sendo um cara meio gay, eles são meio apaixonados, tem toda uma história, ele tem ciúmes da menina lá e tal. E o Charlton Heston, que era todo machão, todo, né, das armas e tudo mais, o cara nunca aceitou isso e... E até a morte, não, tem nada a ver isso e tudo mais, mas isso tá um pouco no filme, né? Se você assistir com esses olhos, você consegue pegar ali.
Com a informação na cabeça, você consegue pegar. Disseram, tem uma história, não sei se isso é verdade, que tiveram mais de 40 versões diferentes do roteiro, até chegar numa versão final que, de fato, olha, vamos filmar esse cara aqui. É, justamente por conta desses pontos todos, enfim, se queria colocar o personagem como um outro tipo de pegada, diferente do que o estúdio concordava, então... Foi um filme que, volto a dizer, assim, pra MGM foi, cara, foi o tiro. A gente tinha que dar um tiro bem dado e foi esse tiro, foi o Ben-Hur.
A gente pode falar também de Vértigo, né, do Alfred Hitchcock, Um Corpo que Cai, que também é, né, um baita filmaço. Tecnicamente falando, então, naquele aquele zoom dolly, né, são os personagens aqui na frente e aí o fundo se movimentando, né, mudando, caraca, é um negócio espetacular. Foi ele que criou, né?
É engraçado você pensar que existia um vai e volta do Hitchcock em relação à cor. O Rogério até já comentou isso. Mas aqui, no Corpo que Cai, você tem realmente uma preponderância das cores. As cores têm importância narrativa pro filme, especialmente o verde, se você notar.
Sim, sim.
O zoom dolly que o Juras colocou aqui, você tem justamente para criar o efeito de vertigem, que é primordial para a narrativa. É um filme que ele passou por alguns problemas, teve um final que foi colocado ali meio forçado e tal, para se adequar aos códigos morais da época. Mas é um filme que eu considero extremamente interessante. Tem toda a questão da Femme Fatale é muito bem trabalhada dentro do filme.
Sim.
Os personagens são bem interessantes, são bem construídos. Eu pude revê-lo alguns anos atrás no cinema. Foi uma experiência muito bacana.
O Corpo que Cai é um daqueles filmes que tem muita gente que acha o melhor filme do Hitchcock. E, inclusive, um dos maiores filmes da história do cinema e tal. E é um filme que eu, particularmente, não curto muito. Eu entendo.
Eu tô na sua vibe aí também, Rogério. Eu prefiro Janela Indiscreta, na verdade.
Aí, Brunão. É aí que você pegou onde eu queria. Porque eu não quero deixar passar a década de 50 sem falar de Janela Indiscreta.
Porra. Sensacional. Esse é um filme...
Olha a narrativa desse filme. O cara tá trancado dentro de um apartamento e tudo se passa do lado de fora porque ele não pode sair.
Exato.
Já que ele tá com a perna quebrada, então a câmera tá junto com ele. Inclusive, ele está ali...
Com binóculo.
Um binóculo, olhando uma câmera fotográfica, futrucando a vida dos vizinhos.
Começa uma paranoia, Rogério, assim, desse cara com relação a... O que que tá acontecendo no vizinho? Por que ele tá saindo essa hora da noite? O que que tá vendo? E ele começa a envolver as pessoas dentro dessa paranoia. E, de fato, ela tinha um fundamento no final das contas, enfim... É um negócio... É interessante você ver pela janela, de fato, né? O Janela Indiscreta é interessante, é isso, né? É que você vê tudo acontecer por aquela janela. E, de fato, pelos olhos da visão do personagem. Você, de fato, tá imerso naquilo que ele vê. É tudo na visão dele.
Cara, e você fica tão envolvido na história que o desfecho que... se você for levar em conta a realidade, é um desfecho até bem bobo, né? Porque ele meio que ataca o assassino com flashes, né? E o flash, o cara fica... Oh! Oh! Sabe? Aquele negócio assim, chega até a ser infantil. Mas você tá tão envolvido naquela história que faz sentido. Faz
e outra
sentido
coisa,
aquilo.
Realidade estilizada, Rogério. Realidade estilizada.
Sim, o Hitchcock adorava fazer isso, com certeza. Agora que eu não consigo entender... É porque que o personagem de James Stewart, ele tinha uma Grace Kelly junto com ele no apartamento. Aquela primeira cena que ela aparece, que ela surge na tela, e é a coisa mais linda que, sei lá, que brota no, numa tela de cinema, assim. Eu acho a Grace Kelly um espetáculo de beleza, e eu gosto dela atuando também. A Grace Kelly é uma das minhas atrizes favoritas. E, cara, o cara tem aquela... maravilha, apaixonada por ele, e ele prefere ficar olhando a vida dos vizinhos. Eu nunca entendi isso.
A vida dos outros sempre é interessante, mas convenhamos, né?
Não, pelo amor de Deus, né?
Se a gente pensar, o ato de você assistir cinema é um voyeurismo, cara. Você tá vendo através de uma janela divina, entre aspas, a vida dos outros. Então, existe o voyeurismo do voyeurismo. Então, a gente tá acompanhando o James Stewart enquanto ele tá acompanhando a vida dos outros através daquele recorte.
E lembrando que não é só o... Ele não tá olhando só o vizinho assassino. Ele tá olhando toda a vizinhança. Tem uma que toda tá dançando, uma que
por
tá dançando.
Por isso a vida dos outros, cara.
Ele tá futricando a vida dos outros.
É interessante que tem um momento no enquadramento que você consegue ver cada janelinha, né, dos vizinhos, e você vê que cada um tá fazendo suas atividades. E você consegue
tudo acontecendo
ver
ao mesmo tempo.
Exatamente, que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, a ideia de tempo, que é uma coisa, uma brincadeira muito interessante que o cinema consegue fazer, às vezes parando o tempo para determinados personagens e criando uma narrativa quase que em paralela para um tempo que é fictício, né? Um tempo para aquele personagem em si, ele conseguiu fazer uma amarração quase que do real. Tudo acontece naquele tempo, ele consegue ver tudo acontecendo, ele consegue ver todos os vizinhos fazendo atividade. Por isso que eu acho Janela Indiscreta tão bom assim quanto filme, sabe? Ele me traz algumas sensações de técnicas e de esse voyeurismo que o Sikas falou, e você ver o filme pelos olhos de alguém que tá vendo a vida de outros, entendeu? Isso é muito interessante. Sim. Nossa.
E sem deixar aquele mistério de lado, de será que esse vizinho é um assassino? Exato. Será que o que tá acontecendo é real? Será que ele não tá viajando mesmo, né? As ideias, e ele bota a Grace Kelly, ele bota ela em perigo.
Sim.
Entendeu?
Por conta disso, porque... é verdade.
E mas é engraçado que esse tipo de trama, ele ficou vivo. Avança pra 2007, cara. Que pra mim parece que foi ontem, mas você olhando, nossa, foi há 3 anos atrás. É, você teve aquele filme do Shia LaBeouf, Paranoia.
Muito bom,
que
sim.
É bom,
Paranoia.
Muito
Caruso,
bom. Que é muito bom.
Muito bom.
Que é muito bom. E é basicamente a mesma coisa. É a mesma história. É um quase um remake não autorizado.
É. Vamos lá pra década de 60? Excepcional.
A década de 60, Jurandir, produziu alguns dos filmes que eu mais gosto de todos os filmes que eu já vi na minha vida.
Excelente.
Foi a década que teve Acossado, La Dolce Vita, teve filmes excelentes, filmes totalmente fora da caixinha. Assim.
A gente teve
filmes que a gente poderia fazer um podcast só sobre ele, falando
acho
sobre
justo,
aquele filme.
Acho justo, quem sabe no futuro aí podemos fazer Rapadura Classics aí. É, aí, inclusive, se você quer, você compra essa ideia, avisa pra gente aí no Twitter, lá no @rapadura. Tiveram filmes, né, que vieram na onda do Ben-Hur ali, né, no final dos anos 50. É, aqueles filmes históricos, né, como a própria Cleópatra, né, o próprio Lawrence da Arábia, né, os grandes clássicos aí. O Doutor Jivago também. É, são filmes grandiosos, assim. E a gente falou bastante de Hitchcock, foi o ano também. Aliás, foi a década... É, de consolidação do Hitchcock, principalmente com a Psicose, né? Psicose ali é um grandes clássicos.
Mas eu acho que, Juras, O primeiro cara que a gente tem que falar sobre anos 60 aqui é Stanley Kubrick, cara.
É.
Boa, com Spartacus, né? Spartacus.
Que já tinha vindo em 57 com Glória Feito de Sangue, que é um filmaço, vejam. Mas que em 60, cara, ele, a partir de 60, tem gente que conta a década de 60 só a partir de 61, mas vamos colocar de 60 mesmo.
Não, bota 60, Spartacus, bota 60 aí.
Lolita, maravilhoso. Doutor Fantástico, sim. E 2001. Mano, numa mesma década.
É, mas o... Não, foram, impressionante, são, impressionante. São as duas décadas do Stanley Kubrick, né? A 60 e 70, né? São duas décadas excepcionais, excepcionais. Do Stanley Kubrick e que ele mostra todo o seu talento aí. E já pode falar, né? 2001, Odisseia no Espaço.
Como é que vai, Hal?
Tudo correndo muito bem. E com você?
Nada mal.
Tem feito mais algum trabalho?
Alguns esboços.
Posso vê-los?
Claro.
É uma excelente reprodução, Dave. Acho que você melhorou muito. Pode aproximá-lo um pouco mais?
Claro.
É o Dr. Hunter, não é?
Uhum.
A propósito, você se importa se eu lhe fizer uma pergunta de caráter pessoal?
Não, claro que não.
Me desculpe por ser tão inquiridor, mas nas últimas semanas andei imaginando se você não teria mudado de opinião sobre a missão.
Explique-se melhor.
É um tanto difícil definir. Talvez eu esteja apenas projetando minha própria preocupação para com ela. Sei que até agora não me libertei da suspeição de que há coisas extremamente estranhas referentes a esta missão. Estou certo de que vai concordar em que há certa verdade no que eu disse.
Não sei, é difícil dar resposta a essa pergunta.
Não se importa de falar do assunto, não é, Dave?
Não, não me importo.
Certamente ninguém deixou de ouvir as histórias estranhas que circulavam antes de partirmos. Boatos sobre uma coisa que foi escavada na Lua.
O Stanley Kubrick, ele faz, né, uma...
Sensacional.
Uma... Ele filma o pouso na Lua antes de acontecer, né?
Na verdade, o Stanley Kubrick, muita coisa que ele colocou ali acabou se confirmando. Tablet, cara, a gente viu pela primeira vez ali. A ideia
terra redonda, Siqueira.
A ideia do tablet, a maior elipse do cinema, né? Elipse temporal.
É um exercício narrativo gigantesco, absurdo. É um dos filmes muito difíceis também de ser, né?
É um filme difícil.
Porque são três histórias que estão sendo contadas ali em capítulos. Então, você vai de uma história pra outra pra outra.
Eu gosto muito, Sica, de pegar um recorte desse filme, porque provavelmente a gente vai fazer um Rapadura Cast falando sobre ele, mas a ideia do humano enquanto máquina e da máquina se tornando humano, olha... É uma das coisas que esse filme me entrega, assim, que eu adoro nesse sentido. A coisa do Dave, I'm afraid.
Nossa, isso é sensacional.
Mas o Metrópolis, ele já tinha isso também, né? Não foi inventado pelo...
Tinha, mas...
Isso é só um pedacinho do filme, né?
É um pedacinho. Jurandir.
Cara, você tem a primeira parte do filme, que é a parte do ser humano pré-histórico evoluindo através da violência.
E a música, né? A música do filme também é puta merda.
Não, nem vamos falar. Depois você tem a viagem do homem ao espaço, e aí, na verdade, é só basicamente mostrar aquilo e mostrar, olha como é que eu sou foda e eu consigo mostrar isso com uma realidade tão inacreditável que até lá no ano de 2020 você vai assistir e vai falar, como esse filho da mãe fez um troço desse, entendeu?
A caneta,
não é à toa,
cara, a caneta!
Que é o filme favorito da minha vida.
A sacada da caneta é sensacional. Essa ideia da elipse do osso se transformando na... Cara, é fantástico.
É um gênio, né, macho? Aplausos aí, macho. Telecúmico, pelo amor de Deus.
Eu gravo um Rapadura Cast que na minha frente tem uma réplica do osso aqui. Sério, eu tenho um unboxing de 2001 que tem uma réplica do osso aqui, cara. É um filme que todo fã de cinema carrega no sangue.
E como o Jonas falou, assim, não é um filme fácil, porque é um filme de várias camadas. É um filme psicologicamente difícil de você entender, é um filme que usa vários recursos técnicos que pra própria época são incríveis, que a gente, o próprio Juras falou, olha, pô, tem a questão de filmar a própria chegada na Lua antes de chegar na Lua, é um negócio...
E ele tem um andamento totalmente diferente também, então tem muita gente que não gosta do filme, dá sono...
Ele é lento, tem alguns momentos que o filme desacelera porque é de fato pra ele desacelerar mesmo, principalmente na parte do espaço. Depois ele acelera de novo logo pro final, enfim, não vou dar
muito valsa, spoiler. A valsa espacial, ela tá lá realmente pra você ficar de boca aberta olhando como é que o cara imaginou isso, de uma nave girando e a outra nave tem que estar girando no mesmo eixo pra poder engatar, e ele mostra isso com todos os detalhes, eu fico olhando, cara.
Rogério, tu lembra por acaso da exposição do Kubrick que teve no MIS uns anos atrás?
Sim.
Cara, eu assisti, eu passando por ali e vendo alguns modelos de 2001 que eles tinham por lá, alguns modelos que foram utilizados nas filmagens, que obviamente hoje já estão bem deteriorados, mas o meu queixo, sabe, como é cair, desabar no chão.
Uhum.
Tá perto da história do cinema, e esse filme faz, é uma parte imensa da história do cinema, tanto técnico como narrativamente, sabe, eu fiquei até um pouco arrepiado com aquilo.
Assim falou o Zaratustra.
É, ver o bebê espacial lá, cara, que a gente enxergou de uma forma tão majestosa, e depois ver ele detonado daquele jeito, na forma real mesmo, cara, foi uma experiência muito, muito boa. O que aconteceu na década de 60 em relação ao cinema? A ressignificação do papel do diretor, porque você volta lá para os anos 50, anos 40, você tinha a ideia do diretor como apenas o cara que dizia ação e corta. O filme era do produtor. O produtor é que tinha controle criativo pelo filme. Às vezes você tinha um diretor com um pouco mais de punch, ou com um pouco mais de pistolão lá dentro da produção, ele podia realmente ter controle criativo. Mas foi na década de 60... em que os diretores começaram a ter o seu papel ressignificado. Tô colocando, claro, na grande máquina de Hollywood. Não tô falando, claro, em França e Itália. Lá o papel era diferente.
Sim, sim, sim.
Mas na máquina de Hollywood, o papel do diretor só veio voltar a crescer justamente tanto por conta da influência europeia e também por conta do talento que esses diretores começaram a exprimir e a vontade de colocar na tela a sua criatividade.
Sim.
E Kubrick é uma parte gigante disso.
A história do Kubrick é sensacional, né? Rapadura já falou sobre vários dos filmes dele, enfim, acho que até a gente chovendo uma olhada, mas é interessante como ele sempre foi esse artista com um olhar muito além do que aquilo que ele se propunha pra fazer, né? Se ele se colocava pra fazer. Em 2001, em todos os filmes que ele fez, em todos os filmes que ele pôde realizar enquanto vivo, ele sempre deu a sua contribuição para a arte de forma muito significativa, tanto pelo seu olhar da questão do cinema como cinema, seu olhar da fotografia em si, o domínio que ele tinha da questão espacial, do que de fato ele estava fazendo pro cinema, pra, não só para interpretação, mas mise-en-scène, enfim, ele dominava completamente a parte técnica. É impressionante, assim, é um dos grandes diretores que a gente tem. E o Jurandir, quando trouxe o 2001... Na verdade, 2001 talvez seja um, dois filmes do Kubrick que mostra a capacidade genial que, de fato, tinha esse diretor. Pra mim, é uma obra-prima, até hoje. Eu entendo quem não consiga ver, entendo, sinceramente, entendo mesmo, tá? Entendo quem já tentou várias vezes ver e não conseguiu passar, talvez, do segundo ato do filme, justamente por tudo isso que a gente tá falando. Entendo aqueles que adoram o filme de colocar ele num pedestal, porque, de fato, o filme é fora de série. Eu consigo compreender todos esses públicos, de fato.
E lembrando uma coisa muito importante sobre o filme, que é o seguinte, ele foi escrito por um escritor de ficção científica, que é o Arthur C. Clarke.
Exato.
Que era um cara que era basicamente um cientista, né? Então, quer dizer, eles escreveram um filme juntos, e aí disso também saiu o livro, né? E até pra você poder entender melhor, não entender melhor, mas você entender o que eles queriam dizer, você lê o livro. Porque o Kubrick, ele deixa o final totalmente em aberto, que é pra você viajar naquilo, e cada vez que eu assisto, eu vou pra um lado diferente e eu imagino uma coisa diferente. Mas no livro existe, até porque é mais difícil fazer isso, no livro existe uma explicação mais lógica pra aquele final e o bebezão, né? Que muita gente achou que era um bebê gigante. Chegou o bebê gigante na Terra. Mas tá tudo um pouco aqui explicado. Mas uma coisa que é muito importante a gente dizer é que é o seguinte: hoje em dia ele é um dos maiores filmes de todos os tempos, o meu filme favorito de todos os tempos, tranquilamente. Mas na época, não. Não foi bem, e ele só foi ser ressignificado, como a gente tá dizendo aqui, ele foi, na verdade, descoberto, porque ele ficou passando em algumas sessões de alguns cinemas mais de bairro, nos Estados Unidos, sei lá, Los Angeles e tal, e um dia, um hippie tava numa dessas sessões, levantou, quando terminou o filme, começou a bater palma, e aí todo mundo se olhou, e o filme acabou virando, se tornou um cult, acabou virando, fazendo sucesso, voltou pros cinemas, e é o que é hoje, entendeu? Mas não é um filme fácil. Não é aquele filme que eu digo assim, olha, esse é o meu filme favorito da vida, você tem que ver e não sei o quê. Minha esposa, por exemplo, cada vez que ela vê eu assistindo, ela fala, ai, de novo você tá vendo isso, tá ligado? Mas é normal.
Entendo muito, porque é esse filme, o filme que tem esse impacto comigo, Rogério, que tem em ti com 2001 Odisseia no Espaço, pra mim é o Planeta dos Macacos, de 1968.
Fodíssimo.
É um filme espetacular, uma discussão social inacreditável, incrível. Inversão de papéis, incrível. De valores... É um filme muito à frente do seu tempo. A franquia Planeta dos Macacos é muito à frente do seu tempo e ele é muito premonitório em vários sentidos, né?
Verdade.
Por isso que essa década de 60 ela é realmente um estouro de coisas que refletem, inclusive, nos tempos atuais, assim, 60, 70 anos depois. Elas continuam muito fortes. Se você pegar que a década de 60 é uma década importantíssima para o faroeste. Lembrando que antes a gente já teve várias fases do faroeste no cinema. A gente teve até na década de 50, a gente teve Rachos de Ódio. A gente teve os filmes do Ford, né, com Joe Wayne.
Sim,
e tudo mais. Tem
uns
grandes clássicos.
Sim.
Mas foi nos anos 60 que o Western Spaghetti acabou se solidificando e trazendo uma nova visão em cima do faroeste com os filmes do Clint Eastwood e do Sérgio Leone, começando ali por um punhado de dólares, né?
A gente viu em Era Uma Vez em Hollywood que muitos astros americanos eles tinham preconceito em ir pra Europa e filmar Western Spaghetti.
Sim.
Consideravam uma farsa do caramba, como diz o personagem do Leonardo DiCaprio.
Sim.
Mas hoje, essas obras perduram. Não só perduram, mas como formaram muitos cineastas. Três Homens em Conflitos, em especial, o que o Leone fez ali junto do Morricone... Cara,
a trilha sonora do Morricone é icônica, ela é a trilha sonora do gênero, né? É foda isso, você faz a música do gênero, vai se foder, né, cara?
The Ecstasy of Gold desse filme.
É sensacional, Metallica toca, inclusive,
em todas as aberturas.
Pra mim, a melhor música da história do cinema.
Você tem Por Um Punhado de Dólares, de 64. Depois você vai ter Por Uns Dólares a Mais, de 65, até chegar em Três Homens em Conflito, de 66, e aí faz o que eles chamam de a trilogia do Homem Sem Nome, né? Que, na verdade, pode ser encarado até como uma quadrilogia, porque existe um outro filme que, obviamente, não é dirigido pelo Leone, já é, se eu não me engano, pelo próprio Clint Eastwood, que também trata de um personagem que não tem nome no faroeste, enfim, então... Mas vamos ficar com a trilogia.
É melhor colocar como trilogia dos dólares, né?
Vamos ficar com a trilogia dos dólares aqui pra gente fincar a bandeira aqui. Cara, são três filmes sensacionais. Eu vi os filmes, vi várias vezes. Três Homens em Conflito, pra mim, é um dos meus filmes favoritos aí. Tá no meu hall de filmes, assim, pra ver sempre que eu posso.
Filmes que... inspirados em clássicos que a gente já comentou no próprio Sete Samurais.
Exato, né? Exato. Yojimbo... toda essa galera que a gente falou, Rashomon, enfim, tá tudo lá. Tá tudo do Akira Kurosawa que a gente tava falando, tá lá. Mas a figura do homem sem nome, do Clint Eastwood, cara, olha, é um negócio... Sabe aquele personagem que ele te ganha, carismático? Outro dia eu tava vendo até um vídeo no YouTube, muito engraçado, como é que eu posso dizer? Uma homenagem ao Clint Eastwood, mas pegando os três filmes, né? E as cenas, os trejeitos, a forma como ele pegava o charuto, a forma como ele olhava, a forma como ele disparava o revólver e depois colocava no coldre, a forma como ele andava com aquele... como se fosse um... Não um sobretudo, né?
Um poncho.
Esqueci o nome, um poncho, exatamente. Poncho. O poncho, o famoso poncho. Que ele joga o poncho pra trás e aí todos os vilões ou bandidos na hora já ficam estremecidos, né? A forma de briga, de luta, o Lee Van Cleef ali como personagem que vai fazer um antagonismo nos Três Homens em Conflito, além do Eli Wallach. Cara, é sensacional, assim. É um filme que funciona muito bem. Se você ver ele hoje, você vai entender muita coisa que você já viu em outros filmes. Tarantino, um abraço. Então, é incrível ver Três Homens em Conflito. Ainda quem não viu, é uma experiência muito legal, porque você vai ver o Clint Eastwood talvez na sua melhor forma, no sentido do faroeste espaguete. Obviamente que depois ele vai fazer filmes incríveis também, mas em termos do faroeste espaguete, olha, Três Homens em Conflito é um negócio sensacional, que na verdade é o bom, o mal e o feio, né?
E também importante nessa década de 60, pra gente, né, porque é uma década que acontece muita coisa, né?
Nossa, acontece muita coisa.
A gente não tá falando nem das revoluções do Harryhausen, com as animações dos Argonautas ali, que foi revolucionário pros efeitos visuais, posteriormente, né, que veio ser transformado e tudo. São os filmes de espionagem, né? Principalmente com o nascimento de James Bond ali em 1962 contra o Dr. No, né? E aí, vi vários, né? Vi vários James Bond, o Goldfinger, que é um dos filmes meus filmes favoritos, James Bond, Thunderball e tudo mais.
Mas olha, James Bond, ele nasce em 62, nos cinemas, obviamente, né? E a gente tava falando da questão do cinema autoral e tudo, mas a franquia James Bond é tudo menos autoral.
Desde
o início ali é tudo feito com os produtores bem amarrando tudo direitinho. A gente já teve inclusive vários diretores que desistiram de trabalhar em filmes da franquia 007 por falta de liberdade. E honestamente, ok, é uma escolha dos produtores trabalhar desse modo.
Claro.
E isso gerou ótimos filmes. Alguns mais do que ótimos e outros fracos ou ruins ou bem ruins. Depende muito de como está o momento. É uma coisa muito de lua, 007. A franquia tem seus grandes momentos, tem suas fases, mas dentro dessas fases você tem bons, ótimos e péssimos filmes.
E ainda mais uma franquia que faz muitos filmes, né? São muitos filmes
claro.
Que foram feitos aí no...
E tem alguns filmes do 007 que não são tão bons assim e ficam na nossa memória. Inclusive porque os próprios atores que foram mudando com o tempo, Roger Moore, por exemplo, entre outros, enfim, eles deixaram cada um a sua marca, né? De certa forma, no personagem. Então é um personagem que, como o Jurandir falou, por ser uma franquia muito longeva, ela foi mudando, ela foi se modificando. Lógico que a essência da figura do 007 tá lá. Mas todo mundo que deu vida ao 007 deu vida de uma forma muito particular para esse personagem, né? É interessante a gente ver, inclusive, essa mudança que o personagem vai tendo conforme, obviamente, o próprio cinema vai mudando, né?
Conforme a época, a era, inclusive. Você pega o James Bond do Sean Connery, é muito diferente do James Bond do Roger Moore, que, por sua vez, é muito radicalmente diferente do James Bond, do Timothy Dalton, e depois você tem a era Pierce Brosnan. Então, o personagem ele realmente foi se modificando, a franquia foi se moldando aos tempos.
Influenciou também, né? Influenciou também muitas outras franquias, né?
Influenciou e foi influenciada. Isso que é o mais interessante, né?
É só lembrar de 007 contra o Foguete da Morte, né, cara? Que pegou aquele boom dos filmes espaciais e tentou colocar o 007 no meio.
É, mas influenciou na Missão Impossível e depois Missão
influenciou,
Impossível...
Influenciou, claro.
Influencia
os Bornes,
de volta.
Por exemplo. Os Bornes, toda a franquia Borne teve influência e depois influenciou.
Depois
isso foi interessante.
Exatamente.
Então, foi quase que... É uma coisa engraçada, né? Ele pegou aquilo que funcionava e falou, peraí, deixa eu botar numa outra forma aqui. Colocou nessa forma e essa forma vai influenciar os próximos 007. Então, é uma franquia que tem muito, que deu muito pro cinema. Sim. Apesar de tudo que a gente falou aí.
Não
de
só pro cinema, pra cultura pop. E eu já falei isso, seja no RapaduraCast ou seja nos vídeos do Rapadura. A franquia 007 é um grande catálogo do homem. É por isso que eu creio que a gente nunca vai ter uma Jane Bond, sabe? Porque a franquia 007, ela sempre foi muito utilizada como um catálogo de consumo do homem. Um spin-off dela, sim.
As roupas, né? Os
as roupas, os carros,
relógios e
até mesmo as armas, cara. Até mesmo o armamento do 007, ele influencia muito na cultura pop.
Sim.
Tem gente que pede, não, eu gosto da Walter PPK, porque é a arma do 007 e tal. Eu compro um par de óculos porque vê o James Bond utilizando, um terno porque vê o James Bond utilizando.
Ele é um catálogo de vendas.
Vodka,
né?
Martini, Shake It, Not Stirred, por conta do 007. Entendeu? Na época dos anos 60 até o meio dos anos 80, quando o James Bond fumava, existia também isso.
Sim.
Então, sempre tem essa circunstância da franquia ser utilizada como um catálogo de compras, o guia do homem.
Isso foi se modificando, né, com o tempo, né?
E eu vou dizer aqui uma coisa, Juras. Eu tava revendo alguns 007 quando a gente achava que o filme já teria passado a data de estreia quando a gente tá gravando esse programa e a data foi postergada pra novembro. Eu revi alguns dos filmes 007. Vou recomeçar a maratona quando a gente estiver mais perto da estreia. É interessante você ver como a forma que o James Bond trata as mulheres... Não só o James Bond, mas a franquia trata as mulheres, vai se modificando com o tempo. E às vezes retrocedendo até. Você chega, por exemplo, no 007, O Amanhã Nunca Morre, lá no, na segunda metade dos anos 90, você tem uma personagem forte, que é a Weilin, vivida pela Michelle Yeoh, que tinha potencial para ter um próprio spin-off, que, algo que inclusive ia agradar muito o público chinês. Apresenta como uma personagem forte, lutadora, que se garante numa briga, que inclusive pode ganhar do 007 numa briga e tal. Aí você vai pra 007 Um Novo Dia Pra Morrer, que é uma forma melancólica de se encerrar a participação do Pierce Brosnan na franquia. E você tem a primeira Bond Girl que teria, entre aspas, condições de ganhar o próximo spin-off, inclusive estava sendo preparado dentro do filme, que era a Jinx, e você faz um estereótipo horroroso lá na personagem da Halle Berry. Então, a forma como a figura feminina foi tratada no decorrer dos filmes, ela foi alterando, ela foi mudando. Como falei, às vezes de uma forma positiva, às vezes retrocedendo. Nos anos 60, era realmente objeto sexual, cara.
Sim,
verdade. E a forma como o personagem do Sean Connery tratava essas mulheres, era machista para o seu caralho.
Continua.